Vamos então reiniciar os nossos trabalhos com a audição regimental do Sr. Ministro do Ambiente. Queria informar, em primeiro lugar, que a pedido do Sr. Presidente da Comissão, irei conduzir os trabalhos. Cumprimento de...
Tenho 2 minutos para tomar.
Oh, Sr. Ministro, por favor.
Para tempo para tomar o café.
Sim, sim.
Obrigado.
Eu vou dar o tempo suficiente para que tome o café tranquilamente.
Obrigado, já vou aqui.
Muito bem. Cumprimentar então de novo o Sr. Ministro do Ambiente e igualmente os restantes membros do Governo, o Sr. Secretário Adjunto do Ambiente, José Mendes, o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, o Sr. Carlos Martins, a Sra. Secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, Célia Ramos, e a Sra. Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho. Como é habitual, esta audição regimental ao Sr. Ministro do Ambiente obedece à grelha própria deste tipo de audição, em que o Sr. Ministro terá uma intervenção inicial de 10 minutos e depois seguir-se-á uma primeira ronda em que os grupos parlamentares terão 7 minutos cada um e que o Sr. Ministro responderá de imediato, ou seja, é pergunta-resposta, o sistema é o sistema de audição pergunta-resposta. Depois dessa primeira ronda, haverá uma segunda ronda em que todos os senhores deputados terão direito a 2 minutos cada um, sendo que depois o Sr. Ministro tem o tempo igual à soma dos minutos que os senhores deputados usaram com limite de 20 minutos. O Sr. Ministro já terminou o café, o que significa que está mais bem preparado agora para responder.
Com outro fogo.
E creio que então vamos dar início então à nossa audição e dava a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente para ter a intervenção inicial. Obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, trago a esta audição 4 temas. Primeiro deles, fundamental, fazer mais com o mesmo. Em 2017, a execução do Fundo Ambiental atingiu 136 milhões de euros e este foi o valor mais elevado de sempre e também o ano em que se atingiu uma maior taxa de execução, que chegou aos 94% da receita obtida. Como termo de comparação, notemos que nos 6 anos anteriores o valor máximo executado foi 101, este ano passado 136, e a taxa de execução mais elevada foi de 72% já com este governo. Não nos enganámos, portanto, quando decidimos em 2016 fundir os 4 fundos anteriores, cuja gestão era cara e ineficaz. Para ter uma ideia, mais de 4 milhões de euros a gestão dos 4, menos de 700 mil euros a gestão do Fundo Ambiental. Hoje podemos garantir uma mais rápida e melhor prosecução dos objetivos de desenvolvimento sustentável, contribuindo para os compromissos nacionais e internacionais, designadamente relativo às alterações climáticas, aos recursos hídricos, à valorização dos resíduos e à conservação da natureza. Foi graças ao Fundo Ambiental que em 2017 incentivamos a aquisição de 976 viaturas elétricas por parte dos consumidores, 2,2 milhões de euros. Foi graças ao Fundo Ambiental que apoiámos a aquisição de 364 veículos elétricos para os serviços ambientais das autarquias, 5,1 milhões de euros. Foi graças ao Fundo Ambiental que financiámos 12 laboratórios vivos de descarbonização das cidades. Foi graças ao Fundo Ambiental que, numa altura em que a cidade de Viseu estava em vias de ficar sem abastecimento para consumo humano, apoiámos a transfega de água para a barragem do Fagilde, 800 mil euros. Foi graças ao Fundo Ambiental que apoiámos a recuperação dos cursos de água em 7 municípios da zona afetada pelo incêndio de Pedrógão Grande, 4,2 milhões de euros. É graças ao Fundo Ambiental que em 2018 iremos lançar 14 avisos, dos quais 7 já se encontram disponíveis no site do Fundo, onde se podem apresentar candidaturas. A descarbonização, mas também a economia circular, a proteção da natureza, são algumas das áreas privilegiadas, num ano em que prevemos que as receitas aumentem em pelo menos 2,5%. É graças ao Fundo Ambiental que em 2018 já celebramos um protocolo que permite a extinção dos focos de combustão em Castelo de Paiva, nas Minas de Beijão. É graças ao fundamental que poderemos apoiar a aquisição de veículos elétricos de duas rodas, alargando este segmento o apoio que já concedíamos aos de quatro rodas. É possível fazer mais com os mesmos recursos, demonstrando em 2017, demonstrá-lo-emos neste ano. Segundo tema, a seca, preveni-la e evitá-la. Em 2017, nesse ano hidrológico, passamos uma situação de seca grave. Ao contrário do que aconteceu noutros anos, os portugueses não sentiram a falta de água nas torneiras, nem mesmo em Viseu, onde a situação mais grave de que temos memória. A água não faltou porque em maio de 2017 o Governo identificou os casos mais críticos, tomando medidas para evitar o pior. A água não faltou porque criámos uma comissão interministerial da seca. A água não faltou porque criámos um plano de contingência para mitigar os seus efeitos e hierarquizando os usos de água. A água não faltou porque reforçámos as disponibilidades na região de influência do Alqueva, que laborou durante todo o verão passado no máximo da sua capacidade. A água não faltou porque autorizámos antecipadamente a contratação de caminhões externa para abastecer pequenas localidades. A água não faltou porque realizámos uma campanha de sensibilização dirigida a todos os portugueses. A água não faltou porque planeámos e financiámos a construção do último sistema de abastecimento em água para o Alentejo Interior através do Fundo de Coesão, num montante fundo de 40 milhões de euros e de investimento que ronda aos 60 milhões de euros. Tudo faremos para que, mantendo-se as fracas precipitações, sobretudo a sul do Tejo, a água não falte em 2018. E para que a água não falte, na semana passada apresentamos os projetos para levar a água do Alqueva até Sines. Para que a água não falte, estamos a fazer as ligações diretas do Alqueva às etas do Monte Novo, de Vigia, do Roxo. Para que a água não falte, estamos a realizar importantes transferências de água do Alqueva para as bacias do Sado e de outras albufeiras no Guadiana. Para que a água não falte, lançaremos em breve, assim que a reprogramação estiver entregue em Bruxelas, um aviso no âmbito do POCUR de cerca de 50 milhões de euros para reduzir as perdas de água nas redes municipais. Para que a água não falte e a sua qualidade seja melhor, está em curso um plano de limpeza de sedimentos, desmatação e remoção de espécies arbustivas e desbastes de árvores nas margens e no fundo de 8 albufeiras do sul do país, contando daí retirar 988 a 1000 toneladas de material que serão parcialmente reutilizados como fertilizante natural nos terrenos dos agricultores que os desejam. Prepararmos para a seca é a melhor forma de evitar e é para isso que estamos a trabalhar. Terceiro tema, habitação, a política que faltava. Está concluído e será muito breve presente neste Parlamento, com muito gosto da nossa parte, o relatório das necessidades de realojamento reportadas pelos municípios portugueses do continente e das regiões autónomas. É o mais completo levantamento algum dia realizado sobre este tema. O documento permite-nos constatar que persistem em Portugal situações de grave carência habitacional. Entre os 187 municípios com necessidades de realojamento, foram identificados cerca de 26 mil famílias em situação habitacional insatisfatória. Em segundo lugar, nas duas áreas metropolitanas do país, concentram 74% destas 26 mil famílias de que vos falei. Em terceiro lugar, o levantamento agora realizado permite-nos verificar que existe uma grande prevalência de situações de carência em tipologias urbanas descritas como barracas e construções precárias ou conjuntos urbanos degradados. A terceira tipologia mais referida é a do bairro social, o que confirma a necessidade de reabilitar o parque originalmente edificado para dar resposta a situações de carência habitacional. Uma outra evidência é que, apesar das significativas necessidades habitacionais reportadas, o parque habitacional vago em 2011, à altura do último censo, é largamente superior às necessidades agora identificadas. Ou seja, há indícios de que o arrendamento, a aquisição ou a reabilitação de habitações existentes são as soluções para realojar as famílias em carência de habitação. Esses dados agora conhecidos permitem-nos concluir, no máximo dentro de um mês, mês e meio, o programa Primeiro Direito, que foi já anunciado em outubro passado e que pretende assegurar habitação às famílias em situação de carência e a conclusão, repito, está garantida e a sua aprovação no final do primeiro quadrimestre deste ano. Se não é pouco dispormos pela primeira vez de um levantamento das necessidades de realojamento da totalidade do nosso país, não é menos significativo termos concluído o processo de consulta da nova geração de políticas de habitação. Depois de decorrido o período de consulta pública, que teve lugar de norte a sul, que juntou mais de 400 pessoas, teve 5 sessões abertas a todos, que concitou a participação através da internet, o documento de fina política que faltava da habitação verá a luz do dia em breve. Não posso deixar de destacar e de louvar o empenho do Grupo Parlamentar do Partido Socialista em promover também, em simultâneo, ele próprio, uma consulta pública dedicada a este assunto. Os contributos que recolhemos foram essenciais e também confirmaram as orientações que já tínhamos, algumas que estavam consagradas elas próprias no Orçamento de Estado de 2018. Senhoras e senhores deputados, este Governo privilegiará o arrendamento, garantindo a sua acessibilidade em detrimento da compra de casa. Este Governo privilegiará a reabilitação em detrimento da construção de novas habitações, pois a construção e infraestruturação dos sistemas urbanos e do edificado acarreta um enorme consumo de recursos, que não diz somente respeito a materiais, energia, transportes, mas também ao próprio solo, um bem precioso, escasso e finito. Este Governo está mesmo empenhado em dar corpo a uma política essencial e que faltava há muitos anos, que é a política de habitação. Quarto e último tema, as áreas protegidas e a prevenção estrutural contra incêndios. Em 2017, iniciámos a concretização do projeto piloto para o Parque Natural da Peneda Gerês, projeto que estará executado até 2022 e que representa um investimento total de 8,4 milhões de euros. Na Peneda Gerês, apostámos na melhoria das comunicações móveis e estão já a operar 6 das 8 antenas previstas no projeto, ou seja, existem telecomunicações em praticamente todo o parque, o que não acontecia. Isso obviamente degradava ou não permitia a melhoria da qualidade de vida das pessoas, mas dificultava muito o socorro e o alerta. Na Peneda Gerês, contratámos 10 novas equipas do Corpo Nacional de Agentes Florestais, o que significa 50 pessoas, que só para terem uma ideia, fim da época de incêndios que se prolongou, em 3 meses de novembro e janeiro, procederam já, entre outras coisas, à limpeza de 80 quilómetros de caminhos dentro do próprio parque. Na Peneda Gerês iniciamos o restauro das matas do mesídro ramiscal, que tinham ardido no ano anterior, apostamos na preservação dos núcleos de pinheiros silvestres e de teixeais. Apoiámos através do POCUR projetos apresentados pelos 5 municípios abrangidos pelo parque, alocando 4,6 milhões de euros à valorização dos territórios da Peneda Gerês. A área atingida pelo fogo em 2017, este número já foi divulgado, reduziu-se em 50% quando em comparação com o ano anterior. E porque os bons exemplos devem ser seguidos, em 2018 iremos replicar com as devidas adaptações, porque o território é sempre diferente, o projeto da Peneda Gerês em 5 outras áreas protegidas, realizando um investimento estimado para já em 4 milhões de euros. Escolhemos o Parque Douro Internacional e Monumento das Portas do Ródão, que foram áreas atingidas por fogos florestais em 2017 e carecem de recuperação dos seus habitats. Escolhemos os parques do Tejo Internacional e Montezinho e a Reserva da Malcata porque carecem de um reforço de prevenção, ainda que não tenham tido incêndios significativos no ano anterior. Promover a prevenção estrutural contra incêndios, restaurar as áreas de matas e florestas relevantes para a conservação da natureza é o nosso propósito, assegurar a proteção e a promoção dos valores naturais próprios das áreas protegidas sobre que incidem é um imperativo. Todos estes projetos, e prometo concluir, têm estado a ser articulados com os municípios das zonas envolvidas. Não poderão ser concretizados sem um reforço das equipas, que pela proximidade melhor conhecem e cuidam do território, e por isso já temos todos os meios para os 25 novos CNAVs que estão na iminência de ser contratados, bem como os 25 vigilantes da natureza, que em breve entrarão ao serviço também nestes territórios protegidos. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância e muito obrigado, Srs. E Srs. Deputados.
Obrigado, Sr. Ministro. Daríamos agora então início à primeira ronda. Intervirá em primeiro lugar o Grupo Parlamentar do PSD e esta intervenção será partilhada pela Sra. Deputada Berta Cabral e pela Sra. Deputada Emília Cerqueira. Desde já dava a palavra à Sra. Deputada Berta Cabral.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Chachado, cumprimento todos, Srs. Deputados. Queria colocar aqui ao Sr. Ministro uma questão que para nós é de primordial importância e é uma questão nacional, apesar de se estar a verificar na região autónoma dos Açores. E tem a ver, de facto, com a problemática da contaminação dos solos e aquíferos da Ilha Terceira. E esta contaminação, como sabe, decorre da presença das forças americanas na base das Lajes e é uma questão central, porque neste momento o que está em causa é a saúde pública e também as repercussões que tem ao nível do ambiente. E esta comissão não pode ser indiferente a esse problema, porque neste momento, Sr. Ministro, queria mesmo colocar o ênfase nisto. Temos que ser todos construtivos para resolver esta questão, que é essencial e central no nosso país e naturalmente também na região autónoma e na Ilha Terceira, em concreto. Não é por acaso que esta comissão se tem preocupado com este assunto e por isso dizia, não é por acaso que existem aqui, já deram entrada e estão na nossa comissão, 4 projetos de resolução sobre este tema, de quase todos os grupos parlamentares. Também não é por acaso, ou não foi por acaso, que esta comissão se deslocou o ano passado, no final de 2017, à Ilha Terceira, aos Açores em geral, mas em concreto à Ilha Terceira, com este assunto na agenda e tivemos a possibilidade de falar e reunir com diversas entidades ligadas a esta problemática. É um assunto que se arrasta há uma década, porque desde essa altura que existe um relatório que não tivemos acesso, e essa é uma questão que lhe quero colocar, é se tem acesso a esse relatório, que é um relatório da Força Aérea Americana, que é o American Final Environmental Baseline Survey Report, que, sobre as lajes, sobre Lajes Field, que exatamente identifica que há mais de 30 lugares contaminados e há mais de 17 derrames por toda a ilha. Derrames alguns deles bem próximos e mesmo aterros de chumbo, e já lhe vou dar um exemplo, por exemplo, a título de exemplo, no Pico do Celeiro há 2 aterros de aditivos de chumbo localizados no raio de captação de 2 furos para abastecimento de água às populações. E por isso é fundamental que se faça alguma coisa, porque neste momento o que está a ser feito é a monitorização apenas de 2 sítios, da entrada principal, que é o chamado Main Gate, e da South Tank Farm, que era um complexo grande de tanques de combustível. E para além dessa monitorização, que é essencial, e para além de todas as análises à água que são essenciais ser feitas, é necessário avançar para um processo mais proativo de descontaminação total desta questão. E por isso, para não ocupar muito mais tempo, porque temos que ter essa economia, o que lhe queria colocar já era, tem o Sr. Ministro conhecimento de todos os relatórios produzidos, e desde logo daquele que eu referi, da Força Aérea Americana, também dos relatórios do LNEC, porque desde 2013 que o LNEC está a ser acompanhado por isso, está a ser acompanhado por incumbência do Governo da República, está a fazer o acompanhamento e queria perguntar o que é que o Ministério do Ambiente pensa sobre isso, o que é que tem feito sobre isso, que acompanhamento faz também desses relatórios. Não pode continuar a fazer de conta que não é nada com o Ministério do Ambiente, porque nesta comissão, como disse, já estão cá 4 projetos de resolução e o que é preciso neste momento é avançar rapidamente com um plano completo de ações, de medidas, de calendarização, para podermos ir para o terreno, para além de fazer as monitorizações, que é apenas o que está a ser feito neste momento. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Ao Sr. Ministro do Ambiente para responder.
Muito bem. Pensei que juntavam os 7 minutos. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Dizer que sim, que temos acompanhado este processo, processo esse que a Sra. Deputada sabe que tem uma dupla delicadeza. Uma delas é certamente uma delicadeza ambiental, não temos a mais pequena dúvida. Outra delas é uma outra delicadeza que tem a ver com um conjunto de eventuais responsabilidades do passado, de quem estará provocado, onde aqui, como imagina, os meus colegas dos Jogos Estrangeiros e da Defesa têm um papel que eu não tenho e um papel de grande relevância. Sra. Deputada, o Ministério do Ambiente e eu próprio não passamos de uma responsabilidade a terceiros. Este é um problema nacional, sendo que, naturalmente, a intervenção ambiental propriamente dita, e repito, não passo nenhuma responsabilidade a terceiros, é naturalmente sempre articulada com quem tem a responsabilidade direta, que é o Governo Regional dos Açores. E por isso, sendo certamente e no limite a responsabilidade do Governo da República, é com o Governo Regional dos Açores que estamos a articular estas mesmas intervenções. Sim, temos acompanhado com cuidado aquilo que está a acontecer e participaremos ativamente na solução quando for evidente a forma de poder intervir. Direi mesmo, Sra. Deputada, que este Ministério, através do Fundo Ambiental, que eu não quero que seja panaceia para nada, tem dado bons exemplos, não só de capacidade técnica de intervenção, mas também de músculo financeiro para o poder fazer. E o mais evidente dos exemplos é o caso de São Pedro da Cova, onde, aliás, continua uma ação sessão em tribunal, onde, aliás, do ponto de vista jurídico, chamar aquele caso um passivo ambiental é certamente discutível, mas onde, existindo um problema que pode causar potenciais problemas de saúde pública às populações, o que não está a acontecer em São Pedro da Cova e a rede está a ser monitorizada, mas, porque isso pode vir a acontecer, nós estamos a agir e a agir por precaução e, neste momento, sabemos que o concurso já foi concluído, sabemos que as propostas, já foi selecionada uma proposta ganhadora, sabemos também, como acontece sempre nestas coisas de reclamações daquelas que não ganharam, e estimamos que essa intervenção possa iniciar-se em breve. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Creio que agora a palavra será para a Sra. Deputada Emília Cerqueira para continuar pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, como sabe, aliás, veio altamente veiculado na comunicação social, este fim de semana a Comissão de Ambiente fez uma visita ao interior, à Almeida, nomeadamente, onde esteve reunida com autarcas, e também à vizinha Espanha, onde também se reuniu com alguns alcaides locais devido às obras e ao projeto das minas de retortilho de urânio. Sr. Ministro, esta questão, eu gostava de fazer aqui um pequeno introito que nos leva à política nuclear espanhola e à visão como um todo desta matéria. Nós temos vindo aqui nesta comissão a acompanhar muito de perto, desde a central de Almaraz, que aliás aproveito para deixar a pergunta e saber como está a situação entre o governo português e espanhol relativamente a esta central nuclear e ao seu armazém de resíduos, e também temos aqui uma situação que é, Espanha está neste momento junto à nossa fronteira, porque nós não podemos naturalmente imiscuir-nos nas políticas espanholas, a não ser quando elas podem ter alguma influência no nosso país. Temos neste momento em Espanha, em análise, várias minas de urânio. Vilar, Alameda, Retortilho e Águila. Portanto, uma espécie de triângulo, tudo muito perto da nossa fronteira, como nos foi dado a conhecer. E, aliás, consta da Berkeley, dos dados oficiais, Sr. Ministro, da própria empresa Berkeley, que está à frente deste projeto, as localizações de exploração. Neste momento estamos perante o caso Retortilho, que já foi dado conhecimento ao governo português em 2016, através da APA, e a verdade é que nós até hoje não sabemos de nada, até hoje não, Sr. Ministro, retiro, até ao dia da nossa visita, em que começámos a ouvir dizer que o Primeiro-Ministro estaria preocupado com esta matéria e que questionaria o Governo espanhol, e da parte do Ministério do Ambiente não tivemos até hoje nenhum feedback, nem sequer consegui visualizar a resposta à última pergunta efetuada pelo Parlamento relativamente a esta matéria. Sr. Ministro, gostaria de saber qual o ponto da situação das conversas, que eu presumo que sejam assertidas, entre o Governo português e o Governo espanhol relativamente às minas de Retortilho e a toda a problemática do nuclear que está aqui por trás. E também, Sr. Ministro, gostaria de saber se, de facto, o Governo português tem insistido na necessidade de um estudo de impacto ambiental transfronteiriço, porque as fronteiras, infelizmente, para questões ambientais não existem. E também se tem, porque farei de uma vez só, Sr. Ministro, senão será mais difícil, e também se tem tido em conta a possibilidade, tendo em conta que o rio Ietis desagou depois no rio Elva, que vem desaguar no rio Douro, portanto são afluentes, e pode afetar todo o nosso Douro internacional, toda a nossa região do Douro, nos nossos lençóis freáticos, e portanto isto seria uma grande calamidade se houver alguma coisa que corra mal, e estamos muitíssimo preocupados com esta matéria. Sr. Ministro, também aproveito para lhe recordar que o Governo tem vindo a fazer uma grande apologia, pelo menos uma grande publicidade, da valorização do interior, e dizia-nos em Almeida, um autarca, já nos tiraram tudo, vão-nos tirar também a saúde, que é aquilo que nos resta. Sr. Ministro, pode garantir aqui que da parte do Governo português serão tidas em contas todas as diligências necessárias e será feita toda a pressão diplomática, naturalmente, estamos a falar na área diplomática, para que também não seja tirada a saúde a esta gente do interior, a quem já quase tudo tiraram. E finalmente, só mesmo com a tolerância, Sr. Presidente, só mais uma questão. Porquê é que o Governo português, na Cimeira Ibérica 2017, não abordou, em momento algum, pelo menos não consta dos documentos oficiais, a questão das implicações para Portugal desta política do nuclear, do urânio e tudo aquilo que pode ter como consequências para o nosso país? Muito obrigada, Sr. Presidente, pela
atenção. Obrigado, Sra. Deputada. o Sr. Ministro do Ambiente para responder.
Muito obrigado. Sr. Deputada, aqui duas coisas que eu não posso deixar de notar antes de dar resposta à pergunta que colocou. Quem tirou tudo sabe quem foi. Foi o governo de Vossa Excelência. E, portanto, há uma pergunta que não me dirige a mim. É quem é que tirou e quem fechou os serviços? Quem tirou e fechou os serviços do interior? Sobre isso, eu não venho aqui fazer perguntas, porque se viesse aqui fazer perguntas, teria certamente muitas perguntas a fazer. A segunda, Sra. Deputada, é que o seu relógio não começa em 2016. O seu relógio começa em 2013 e até antes disso. Porque foi em 2013... Porque foi, bom, tem toda a razão, o relógio da sua deputada começa quando a sua deputada muito bem entender. Agora, há uma coisa que é verdade, é que foi em 2013 que foi emitida a declaração de impacto ambiental, e olha, eu vivi em Moçambique nessa altura, mas em 2013 foi emitida a declaração de impacto ambiental e em 2014 foi emitida a autorização, uma prévia autorização para se poder começar a pensar naquela mina como mina de urânio. Mas tem toda a razão, foi em 2016, já este governo que a IAPA e eu próprio nos começamos, isso é um facto, aí tem toda a razão, acertou em cheio. Começamos, de facto, a promover todas as diligências junto do governo espanhol. Ó, Sra. Deputada, com certeza que o governo português tem uma preocupação grande e tudo fará para conhecer com rigor o projeto e os seus impactos. Várias vezes nos dirigimos, através das vias diplomáticas, ao governo espanhol. Alguma informação nos foi enviada, sendo que ela é muito insuficiente para podermos caracterizar o projeto. No final de novembro de 2017, há uma nota verbal passada a escrito do governo espanhol que nos diz que, para poder haver mina, ainda há várias coisas que faltam. Um plano de gestão dos afluentes radioativos, um programa de vigilância e controle das águas subterrâneas, um programa de vigilância radiológica e, está escrito também, sem estes não haverá licenciamento e que Portugal seria sempre e será sempre mantido informado. No dia 8 de fevereiro, e esta carta já havia até reproduzida na televisão, portanto certamente é do conhecimento de Vossas Excelências, o Diretor-Geral dos Assuntos Europeus de Portugal em Madrid foi-lhe dito exatamente a mesma coisa, e passo a citar: os procedimentos administrativos de licenciamento se encontram muito longe de uma conclusão. E por isso, Sra. Deputada, nós estamos a fazer todas as diligências no sentido de termos toda a informação e, portanto, a resposta a essa pergunta é se estamos a fazê-las e os vamos fazer. A resposta é muito rápida. Sim. No entanto, parece claro que, de facto, o funcionamento do acordo entre os dois países tem funcionado, desculpe a repetição da palavra, de forma deficiente. E este funcionamento é ainda menos eficaz quando as autoridades de AEA na vizinha Espanha não são o governo espanhol, mas são as autonomias, como é o caso de Retortillo. E assim, enviei de facto muito recentemente à minha colega espanhola uma carta a garantir que nenhum destes trabalhos, nenhum destes estudos foi aprovado. Certamente não foi, senão Portugal teria sido notificado. De outra forma, haveria aqui até uma contradição do próprio governo espanhol. E a garantir que eu acho que nós temos que tornar mais operacional o acordo que existe, solicitando-lhe uma reunião tão breve quanto possível a ocorrer em Madrid, porque é de facto agora a minha vez de a Madrid me deslocar. Posso ainda dizer que, a título cautelar, que a IAPA já adquiriu uma moderna sonda para medir a radioatividade, como existe no Tejo, mas naturalmente mais moderna, porque mais recente. Ela vai ser instalada no Rio Douro no segundo trimestre deste ano e passaremos a poder fazer o acompanhamento, com ou sem mina, a poder fazer o acompanhamento daquela que é a eventual presença de radioatividade no rio. A concluir, e sobre Almaraz, dizer que a expectativa que nós tínhamos era que no último trimestre passado, tal como Espanha nos disse, quer nós, quer a Comissão Europeia, seríamos informados sobre a forma como foram tomadas em consideração todas as recomendações contidas no acordo, mas que a 19 de dezembro nos foi dito que ainda não era possível ter essa mesma conclusão e que no segundo trimestre de 2018 nos será enviada essa informação, ou seja, tem havido um acompanhamento muito próximo desta matéria da nossa parte, com uma grande disponibilidade em fornecer informação do lado de Espanha. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Já não tem tempo, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, era uma interpelação à mesa para a distribuição de um documento.
Muito bem, faça favor.
Sr. Ministro, é apenas, Sr. Presidente, é uma junção do documento de um ponto de situação da Agência Portuguesa do Ambiente, portanto, que diz claramente que foi pedida, foi solicitada informação sobre este projeto em fevereiro de 2016. Portanto, apenas em fevereiro de 2016 foi oficialmente solicitado e dado conhecimento ao Governo Português.
Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Sra. Deputada. Vamos continuar a nossa audição.
Foi mais ou menos exatamente isso que eu disse.
Sr. Ministro, não...
Quero comprovar documentalmente aquilo que eu disse.
Vamos continuar a nossa audição, dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Santinho Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Como sabem, venho de um distrito que tem como imagem de marca áreas protegidas, como o Parque Natural da Serra da Estrela, a Reserva da Malcata, o Douro Internacional, mais de 120 mil hectares no seu conjunto. A conservação da natureza e a projeção das áreas classificadas enquanto ativos estratégicos para o desenvolvimento exige orientação e ação para a realidade objetiva das espécies e dos habitats, mas também para a ação do próprio homem nas relações que cria com a natureza. Eu sei que o Governo tem procurado criar dinâmicas de fruição destes territórios, assegurar a consistência e articulação dos diferentes instrumentos de planeamento e gestão das áreas classificadas, incluindo nesse desidrato a efetividade dos programas especiais do ordenamento do território, que estabelecem regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais, estimulando o planeamento e a gestão integrada e coerente da rede de áreas protegidas. Concretizar modelos de gestão participativa, colaborativa das áreas protegidas de âmbito nacional, beneficiando a cultura desenvolvida pelas autoridades locais que olham hoje para as áreas protegidas como ativos relevantes para o desenvolvimento dos seus territórios, promovendo atividades económicas e com valor acrescentado, designadamente no turismo, tem sido, e bem, bandeira do Governo e do Ministério a que Vossa Excelência dirige. Nesse sentido, importa conhecer designadamente em que ponto se encontra, por exemplo, a questão da Reserva Ecológica Nacional face à redução de algumas áreas em determinados municípios. Sendo as áreas protegidas ativos do país que têm sido progressivamente abandonados, não cumprindo sequer a sua função de preservação dos valores naturais valorizados com a presença humana, e impondo-se uma mudança de paradigma, a promoção destes territórios de forma solidária e consistente e a prática de uma gestão cada área com as suas singularidades, pergunto ao Sr. Ministro, com que muita frequência é-nos transmitido que as áreas protegidas são encaradas pelas populações locais, e disso eu sou testemunha, e por quem representa como entidades que lhe são estranhas, geridas à distância e muitas vezes ao arrepio das próprias expectativas. Está o Governo ciente desta situação e, se sim, o que está a fazer no sentido de alterar? Designadamente, Sr. Ministro, em que consiste a gestão de proximidade que recentemente foi anunciada para as áreas protegidas? O projeto piloto que envolve as autarquias e entidades na gestão do Parque Natural do Tejo Internacional já nos permite aferir a vantagem deste modelo, ou, na sua opinião, precisamos de o reformular? E a questão da gestão do Parque Natural da Peneda Gerês, do Parque Nacional da Peneda Gerês, é para ser estendido a outras áreas, designadamente ao Parque Natural da Serra da Estrela? Tal como já nos referiu, a nossa convicção de envolver no terreno a gestão na procura de espaços protegidos cada vez mais participados e a promoção de atividades tradicionais na recuperação do património, na promoção da educação ambiental, da visitação e do turismo da natureza, bem como atender às necessidades específicas de quem vive nos parques naturais, é uma atividade que só beneficia se for liderada pelas autarquias. Queria agora dizer-lhe que muitas vezes os problemas fronteiriços com o governo vizinho, como ocorre recentemente em Retortilho e Vila Viega de Eltas, junto à fronteira da Almeida do Douro Internacional, com consequências graves nos territórios do Distrito da Guarda, é algo que nos preocupa e muito. Mas antes disso, Sr. Ministro, antes de ir a este assunto, queria colocar-lhe duas ou três questões que têm a ver com, o Sr. Ministro de certa maneira já respondeu, que têm a ver com a seca e os incêndios florestais, e que preparativos para a defesa das áreas protegidas desses incêndios florestais estão a ser levados a cabo pelo Ministério e se foram ou não introduzidas algumas práticas diferentes do ICNF em relação a 2017. A visita que a Comissão, que a 11ª Comissão levou a cabo à zona de Retortilho, na província de Salamanca, confirma uma ideia velha e uma constatação nova. De Espanha, nem bom vento nem bom casamento, e as autoridades espanholas respeitam pouco uma boa vizinhança com Portugal. Para quem afirma que nenhuma decisão foi tomada, não deixa de ser estranho que se verifique no local investimentos tão vultuosos, a começar pelo desvio da estrada Retortilho-Vila Viega de Eltes, que cruza o rio Eltes, um afluente direto do rio Douro, através do rio Ebra, que desagua no Douro Internacional, na barragem de Salcedo. Se fiquei aterrorizado com as perspectivas que nos foram descritas, o maior incómodo foi saber, através da Câmara de Almeida, que esta vem alertando o governo português desde 2013 sem obter qualquer resposta. Em territórios de baixa densidade, muito baixa densidade no caso da Almeida e dos ayuntamentos espanhóis da fronteira, a terra é o único ativo cuja mobilização está nas mãos das populações. Aquela região pertence à Bacia Hidrográfica do Douro, onde existem dois patrimónios, a única região do país onde existem dois patrimónios mundiais da Unesco, o Douro Vinhateiro e as Gravuras do Coa, logo, turismo, vinho do Porto. Para não falar do Douro, fonte de abastecimento de água para milhões de pessoas. Era o que nos faltava. Qualquer campanha negra alertando para a contaminação, radioatividade, perigo para a saúde, partículas de urânio no ar e adeus turismo da natureza, acaba com uma das esperanças maiores do desenvolvimento dos territórios da Raia. A Espanha, mas particularmente a Junta de Castilha e León, já demonstraram valorizar pouco as relações com Portugal no que respeita às suas opções energéticas pelo nuclear. Almaraz foi a prova, agora Retortilho é a prova dos nove. A zona da Raia, numa faixa de 50 km, é uma espécie de terra de ninguém, onde habitam muito poucas pessoas e, por isso, sem peso e sem influência política, particularmente junto das cortes espanholas. Ou os média ajudam, divulgam, denunciam, ou pode-se fazer o que se quiser. Há neste momento uma espécie de contrabando ambiental naquela zona entre Portugal e a Espanha. Que fazer a partir do Governo e do Parlamento português? Pela primeira vez, e eu tenho uma relação muito próxima com a Espanha, desde há mais de 40 anos, eu vi que os espanhóis, para eles, a única esperança para resolver este problema está precisamente no Parlamento Português e nesta visita que os deputados desta 11ª Comissão levaram a cabo àquela zona. Rendermos-nos, não podemos nunca fazê-lo. Sr. Ministro, como vamos colaborar, Parlamento e Governo, para tentar pôr fim a este pesadelo que se abate sobre os territórios da Raia? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro do Ambiente para a resposta.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Santino Pacheco. Começo por dizer que fico muito contente por a Sra. Deputada Emília Cerqueira ter encontrado a prova documental daquilo que eu disse. De facto, em 2016 começou a ser questionada a Espanha sobre esta matéria, que eu gostava mesmo, e eu pelo menos ainda não encontrei, mas ela não está presente, poderá estar também a dar uma ajuda na procura, era haver alguma comunicação do tempo em que foi emitida a declaração de impacto ambiental, porque essa é que eu de facto, olha, não encontrei no Ministério do Ambiente e ninguém me falou dela. Sr. Deputado, relativamente à Reserva Ecológica Nacional, dizer que nós esperamos ter em março o diploma concluído para poder ser aprovado. A questão que se colocou, e nos casos concretos, nomeadamente de Alcácer e de Grândola, tinham a ver com um ecossistema que eram as dunas, e o nosso compromisso foi o compromisso de, relativamente às dunas, ir mais além na especificação do que deve ser e não deve ser REN. Mas do trabalho de fundo que fizemos, certamente que as dunas são muito importantes, no sentido, importantes são todos eles, mas é fundamental voltar a olhar para as dunas enquanto ecossistema, tem que estar sempre na REN, evidentemente que a duna primária está e nunca ninguém se atreveu a tirá-la de lá, mas há outras duas tipologias de ecossistema que estamos a olhar também, que são as cabeceiras de linha d'água e as zonas de máxima infiltração. Portanto, esses são, de todos os ecossistemas que integram a REN, aqueles que, em que as alterações foram feitas anteriormente, mais dúvidas nos suscitam e estamos a trabalhar sobre elas. Relativamente à questão, ao conjunto de questões que colocou sobre as áreas protegidas, dizer que, em primeiro lugar, a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza já está em discussão, já foi agendada para o Conselho de Ministros e está em discussão. Portanto, aquela que foi também uma estratégia que foi apresentada, que tal como a da habitação que aqui referi, foi publicamente discutida. Está neste momento, da parte do Ministério do Ambiente, virtualmente concluída, naturalmente incorporando aquelas que são as participações já ao nível dos outros gabinetes ministeriais, dos próprios ministros, para a poder concluir e concluí-la-emos em breve. Sabem também, aliás, existe uma obrigação decorrente dos compromissos que o Governo tem numa nova estratégia para a prevenção e o combate aos incêndios, está em revisão a Lei Orgânica do ICNF. Como sabem, este Governo tem sido muito parcimonioso nas mexidas das orgânicas, porque havia tanta coisa para fazer que não valia a pena consumir energia a rever as leis orgânicas, ainda que algumas delas fossem necessárias. Há bocado falei do caso da APA e do INAG, do ex-INAG, na anterior intervenção, mas dizer-lhe que, tendo o ICN, esta é uma decisão política, pública, formal, tomada em resolução do Conselho de Ministros, tendo o ICN novas competências naquilo que virá a ser o seu papel até no combate aos incêndios florestais. Essa lei orgânica está em revisão, estimamos ter uma primeira proposta dela dentro de 3-4 semanas e dizer que esta lei orgânica é exatamente pensada na perspectiva da proximidade e da descentralização. É evidente que assim terá que ser. Não voltamos, como também já o referi aqui, à figura do diretor do parque, mas com certeza que a proximidade, eu diria mesmo o seguinte, Sr. Deputado Santinho Pacheco, o único valor, digamos assim, que se acrescenta àqueles que são os valores comuns da gestão da natureza como um ativo e da proteção da biodiversidade é exatamente o valor da proximidade de igual forma. Indo ao exemplo concreto do projeto piloto que está em curso, o projeto piloto, antes de mais, vai ter uma avaliação externa que vai ser também contratada para, longe daquilo que é a nossa própria percepção e de forma independente, ela poder ser, repito, avaliada. Mas, depois de um período, não negamos, onde houve, tendo havido eleições autárquicas, houve aqui uma não muito atividade, neste momento ela está presente e é público, há cerca de 10 dias, 15 dias, a nova direção daquele parque natural lançou o inquérito às populações, a todas as instituições, no sentido de construir uma nova imagem sobre as preocupações daquele mesmo território protegido, e a partir daí também poder ele próprio fazer as propostas para um novo modelo de gestão e uma nova prática de gestão, para ser mais rigoroso, e um novo modelo de intervenções no próprio parque. O PNPG, como já referi, foi de facto um bom exemplo, é o único parque nacional que temos. No ano 2006 foi dramática aquilo que foi a ocorrência de incêndios no parque e, portanto, este modelo é alargado a um conjunto de outros parques e áreas protegidas, como foi explicitado. Ó, Sr. Deputado, voltando, e sem me querer repetir, na resposta que dei à pergunta anterior, à questão de Retortilho. Nós temos feito todas as diligências no sentido de ter a maior quantidade de informação possível, sendo que, do ponto de vista, se quiser, formal, há uma grande diferença, há muitas outras, mas há aqui uma grande diferença relativamente ao Amarás. Nós estávamos aqui quando a Declaração de Impacto Ambiental do Amarás foi emitida, e a Declaração de Impacto Ambiental daquelas minas foi emitida em 2013. Isto é factual, é factual. Já passaram, enfim, não posso dizer 8 anos, porque este ano está a começar, mas passaram já quase, perdão, não posso dizer 5 anos, porque este ano está a começar, mas passou um período muito alargado desde que isso aconteceu. Mas, ó Sr. Deputado, todas as diligências diplomáticas têm sido feitas. Toda a necessidade de informação tem sido solicitada reiteradamente. Todos os compromissos escritos e na reunião que referi há bocadinho, da qual resultou uma carta da chefe de gabinete do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre faltar ainda um conjunto vasto de licenciamentos para que a mina venha a ser mina, essas garantias têm sido dadas pelo Estado espanhol. Porque, mesmo que essas garantias sejam evidentemente válidas e não passa pela cabeça pensar de outra forma, nós sentimos que, de facto, o protocolo que existe, que é um protocolo no qual não participei, mas me revejo sem grande dificuldade, não está a ser cumprido. Não está a ser cumprido. Tudo é arrancado a ferros e não faz sentido. O protocolo nasceu precisamente para que as coisas não tivessem que ser arrancadas a ferros. Por isso eu solicitei esta reunião à minha colega espanhola, que espero que ocorra tão cedo quanto possível, onde todos os temas e casos concretos virão naturalmente a ser discutidos, mas onde, essencialmente, o cerne do protocolo terá que ser reavaliado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Terá agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, sendo que o respectivo tempo irá ser partilhado entre o Sr. Deputado Pedro Soares e o Sr. Deputado Jorge Costa. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria falar sobre Reitor Tilho. A visita que a Comissão Parlamentar fez foi bastante elucidativa. Os trabalhos de implementação da mina decorrem, estão já no terreno. Foram cortadas árvores e há terraplanagens. A Berkeley, a empresa responsável pela mina, mantém um estaleiro em funcionamento, mantém as máquinas pesadas, mantém todo o perímetro rodeado com rede e, portanto, está preparada, segundo o técnico que nos recebeu, para arrancar com a mina em 2019. Sr. Ministro, nós sabemos bem o que é a poluição radioativa. Em 2001, Portugal acabou com as minas de urânio em Portugal. No entanto, o passivo ambiental dessas minas, dessa exploração, mantém-se 17 anos depois, praticamente. Depois de muitas dezenas de milhões de euros e de muita gente com graves problemas de saúde. Não queremos que isto aconteça novamente. Queremos mesmo, das declarações que nos foram prestadas pelos autarcas daquela região, queremos mesmo impedir que haja aquela mina. E este tem que ser o objetivo do governo português. E a primeira pergunta que eu lhe deixava, Sr. Ministro, é se, de facto, o governo português está ou não empenhado em que aquela mina não avance e não seja autorizada.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro do Ambiente para responder.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Soares, muito gosto de ser interpelado por si, nunca tinha acontecido, das muitas vezes em que já cá vim, tenho um particular prazer em que assim aconteça. Sr. Deputado, o Governo português está fortemente empenhado em recolher toda a informação sobre aquele empreendimento mineiro e a tudo fazer para garantir que, do lado português, não há qualquer impacto significativo no ambiente, e ao dizer o ambiente estou, obviamente, a incluir, não por ser mais ou menos importante, mas estou a incluir a saúde pública. Por isso, temos feito todas as diligências junto dos nossos colegas espanhóis, percebendo que a forma como Espanha está organizada, com toda a legitimidade, cria aqui alguma dificuldade na transmissão da informação, porque é de facto na autonomia que ela está. O governo português cautelarmente decidiu instalar uma estação de medição radiológica no Rio Douro, que vale da mesma forma, quer existe a mina de urânio, quer não exista, porque é fundamental conhecermos se existe algum vestígio radiológico ou alguma variação com alguma expressão. Como sabem, o TES funciona bem, dá informação online, não há memória de alguma vez ter tido qualquer alerta. E o governo português acompanha com interesse aquelas que são, naturalmente, as diligências promovidas também pela esta Assembleia da República, muito particularmente esta Comissão, pelos autarcas da Zona Raiana e não só, com a certeza de que todas estas manifestações de interesse e muitas delas mesmo manifestações de crítica são certamente da maior importância para que toda a informação seja da posse do lado português e para que haver projeto numa decisão que é uma decisão do Governo de Espanha, ele é feito salvaguardando os interesses nacionais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. A palavra para continuar ao Sr. Deputado Pedro Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também manifestar todo o gosto em interpelar o Sr. Ministro nesta altura, mas acho que nós temos que esclarecer este problema, Sr. Ministro. E o problema é este. O Sr. Ministro não respondeu se, de facto, o objetivo do governo português é impedir que aquela mina seja implementada aqui ao lado, em Espanha. Inclusivamente, manifestou algumas dúvidas sobre a suscetibilidade daquela mina poder vir a causar impactos ambientais graves em Portugal. Sr. Ministro, não é a instalação de uma sonda ou de um medidor de radioatividade que vai resolver o problema dos impactos ambientais desta mina em Portugal, como o Sr. Ministro sabe muito bem. O problema é, vamos conseguir impedir que a mina seja implementada de modo a que os impactos ambientais não se manifestem em Portugal, ou essa é uma matéria que o Governo vai gerir, vendo todas as hipóteses, nomeadamente a da implementação da mina?
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder.
Sr. Deputado, o tempo aqui conta para tentar perceber algumas coisas. Este Ministério, durante o tempo deste Governo, tem de facto no seu currículo algumas coisas que eu acho que são interessantes e vale a pena recordá-las. Primeiro, sobre Almaraz e sobre a queixa que o Governo apresentou em Bruxelas, que muitos acharam isto, aquilo ou aquilo outro. Eu faço uma pergunta. Sabem os senhores deputados quantas queixas destas foram apresentadas ao longo do tempo desde que há a União Europeia? Foram 1000, foram 100, foram 10? Foram muito menos do que 10. E, portanto, acho que este Governo deu já boas provas do quanto se empenha e empenha em defender, naturalmente, os interesses nacionais, acautelando entre eles aqueles que são certamente as preocupações ambientais. Sr. Deputado, a decisão sobre matéria deste tipo, que deveria obviamente ser avaliada, é uma decisão que compete ao Governo de Espanha. E aquilo que o Governo de Portugal não é vai fazer, é está a fazer, é ter a certeza de que tudo fará para conhecer ao máximo a informação e a partir daí salvaguardar a segurança e a inexistência de impactos ambientais do lado de cá. Ó, Sr. Deputado, nenhuma sonda inibe a existência evidentemente, a inexistência de poluição radioativa. Agora, sem essa sonda, Vossa Excelência também não sabe se ela existe ou não existe. E, portanto, fico muito mais seguro tendo lá a sonda, como fico muito mais seguro tendo a sonda no Rio Tejo, onde essa sim a funcionar a jusante de uma já existente central nuclear, que é Almaraz, e que nos prova que, de facto, ela não tem existido qualquer libertação radiológica. Sr. Deputado, não é nada indiferente ao Governo português, não me é nada indiferente a existência ou a inexistência de uma mina de urânio, ponto 1, mais a mais de um país que nunca fez a opção do nuclear e nunca a quererá fazer, assim estimo, mais ainda quando essa mina de urânio se localiza junto à fronteira nacional. Portanto, sim, com muita à vontade lhe digo que não queremos que essa mina exista ali. Agora, que o nosso papel é um papel de fazer todas as diligências para assegurar a nossa posição, é esse, e não é o de proibir minas noutros países. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. A palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares para continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que é facto é que a existência de uma mina, são essas declarações da APA e pelos vistos reiterada pelo Sr. Ministro, são suscetíveis, a implementação da mina de urânio, são suscetíveis de causar impacto ambiental em Portugal. Não há outra forma, portanto, de evitar esse risco, senão evitar que a mina seja implementada. O que é facto também é que a mina começa a ser construída. E também é um facto que, independentemente do que se passou no governo anterior, que eu acho que não pode deixar de ser considerado, que foi, apesar de haver uma declaração de impacto ambiental de 2013, o governo anterior nada ter feito sobre essa matéria, também é a realidade de que, depois de o governo português atual em 2016, no início de 2016, ter suscitado a questão junto do governo espanhol, Até agora, nada aconteceu. Até agora, nada aconteceu. Houve troca de cartas, permita-me a expressão, afetuosas entre o governo português e o governo espanhol, mas claramente com respostas dilatórias por parte do governo espanhol. Dois anos depois dessa primeira carta de 2016, não há uma única informação relevante com origem no governo espanhol, Sr. Ministro, a não ser a dizer, falem com a Junta de Castela e Leão. Sr. Ministro, este tipo de comportamento não é abonatório de uma relação transparente e de confiança entre dois Estados vizinhos que se dizem amigos. É uma relação que põe em causa essa confiança. E o que eu pergunto, Sr. Ministro, é que medidas concretas é que o governo português está disponível para fazer, para tomar, que impeçam a continuação das manobras dilatórias por parte do governo espanhol relativamente a esta manobra.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder.
Obrigado, Sr. Deputado. Dizer-lhe que não consigo acompanhá-lo quando diz que desde 2016 nada aconteceu. Data de novembro de 2017, do final de novembro de 2017, portanto há menos de 3 meses, uma carta do Governo Espanhol a dizer aquilo que falta para a mina ser licenciada, que a mina não será licenciada sem isso e que Portugal será informado deste processo. É do dia 8 de fevereiro, portanto há 2 semanas atrás, a reunião em Espanha, do Sr. Diretor-Geral dos Assuntos Europeus, onde uma vez mais foi repetido, e passo a citar, os procedimentos administrativos de licenciamento se encontram muito longe de uma conclusão. E, portanto, estas são as afirmações de um governo legítimo, que é o governo espanhol, que nos faz chegar essas mesmas informações e, portanto, não consigo acompanhar quando me diz que o Governo de Espanha não tem respondido às questões que temos colocado. Mas eu não deixo de dizer e repito que o protocolo tem sido cumprido de forma deficiente e não é da nossa parte, e por isso mesmo solicitei uma reunião à minha colega espanhola para que esse protocolo venha, de facto, a ser pelo menos mais operacionalizado.
Sim, já tem pouco tempo, mas terá que o gerir bem. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares para continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que é inquestionável é que o Governo espanhol considera que a implementação da mina em Retortillo não causa impactos ambientais no território português, ao contrário da opinião do Governo português. Em segundo lugar, o Governo espanhol recusa-se, por esse efeito, a desenvolver um processo de avaliação de impacto ambiental transfronteiriço, ao contrário daquilo que o Governo português deve exigir. O que eu pergunto, Sr. Ministro, concretamente, é no quadro das relações bilaterais e no quadro da nossa participação na União Europeia, que medidas concretas é que o Governo português está disponível para tomar, de modo a que as deliberações também soberanas do Governo português possam ser acauteladas e respeitadas pelo Governo espanhol.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder.
Sr. Deputado, num processo como estes não se devem queimar etapas. E é má negociação queimar etapas e anunciar aquilo que se vai fazer depois, num tempo em que estamos, de facto, à procura de informação, onde há um compromisso do Governo espanhol de que o projeto não avançará sem o Governo português estar devidamente informado.
Obrigado, Sr. Ministro. Ainda dispõe de cerca de 40 segundos, 30 segundos, à volta disso. 23. Mas 23, mais propriamente. Mas nós somos sempre condescendentes, como devem imaginar. Mas ia dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa para agora poder intervir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os 23 segundos do Sr. Ministro bastarão para responder à pergunta que lhe quero fazer. Disse há pouco, ninguém disse aqui na audição anterior que as emissões da Celtejo para o Rio aumentaram com a alteração das licenças. O Sr. Ministro acusou os grupos parlamentares de o terem feito. Não houve ninguém que aqui o tivesse feito. O que foi dito, e aconteceu, é que em vez de impor o cumprimento dos limites, como era possível, e agora se verifica, porque eles foram impostos, o cumprimento destes limites foi imposto, foi decidido retirar os limites e proteger o abuso. Sr. Ministro, isto foi o que foi dito e foi o que aconteceu. É verdade que precisamos de todos, precisamos da APA, Precisamos de todas as instituições para resolver o problema do Tejo. Mas há um valor importante na democracia, que é a responsabilidade dos decisores. E esta decisão foi assinada. Exatamente. E tem nome. E, portanto, se o Sr. Ministro reconhece que é uma má ideia, eu estranho ouvi-lo defender o decisor, o critério da decisão, que foi o interesse da companhia, e o resultado, que na verdade foi a legalização de níveis insustentáveis de poluição e um sinal de impunidade que resultou naquilo que resultou. E, portanto, a pergunta é muito simples, Sr. Ministro. Tiram-se consequências deste processo? Reconhece que a decisão foi profundamente errada e em contraciclo com aquilo que deveria ser a responsabilidade da APA? E, portanto, reconhece que não há condições para a continuidade do Presidente da APA no lugar? Ou, Sr. Ministro, simplesmente não há consequência nenhuma da decisão que foi tomada e esta que entrará na história das más decisões em termos ambientais é também uma decisão que entra na história da impunidade política e da desresponsabilização das instituições? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu anotei de facto, e por isso disse quando ia responder à sua pergunta, juntava à pergunta do deputado André Silva, e se o fiz de forma errada, peço desculpa, houve um aumento da carga poluente do Tejo. Eu anotei esta frase aqui escrita, de facto foi eu que a escrevi, mas que atribuo com toda a humildade ao deputado André Silva. E foi isso que eu contestei, porque de facto não existiu, não há maneira de fazer, de inferir qualquer, e muito menos de deduzir, qualquer relação direta entre aquilo que é o valor que estava na licença e a quantidade de carga rejeitada no Tejo. Acompanho em absoluto o seu raciocínio quando diz que foi um mau tempo para tomar esta decisão.
Terminou o seu tempo, Sr. Ministro. Concluir. Pode concluir.
Repito que foi um mau momento para tomar essa decisão. Não lhe atribuo aqui, como não há qualquer relação causal entre essa alteração da licença, que melhor fora não ter sido alterado, e o fenómeno de poluição do Tejo, não creio que haja aqui nenhuma responsabilidade direta a sacar a ninguém, sendo que, Sr. Deputado, eu distingo muito bem, mas mesmo muito bem, o Estado do Governo, sempre me indignei com o tempo em que as receitas médicas diziam o Governo de Portugal, como se fosse o Governo a pagar, de facto, a subsidiar os medicamentos que nós íamos comprar à farmácia, e por isso distingo mesmo bem o Estado do Governo, e esta foi uma decisão da administração. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos prosseguir. E agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Secretárias de Estado aqui presentes. Sr. Ministro, permita-me um breve comentário antes das questões que lhe queria colocar, porque estava aqui a ouvi-lo e vi que o Sr. Ministro, com um indisfarçável orgulho, dirigia-se a esta comissão perguntando: sabem quantas queixas foram apresentadas em Bruxelas? 1.110, não menos de 10. Tem toda a razão, eu penso que terão sido 7, não tenho bem a certeza. Mas o Sr. Ministro diz isso com um orgulho enorme que eu não compreendo. Porque isso significa, essa queixa a Bruxelas, significa o falhanço da diplomacia portuguesa. Só é feita uma queixa a Bruxelas porque a diplomacia portuguesa não foi capaz de resolver a questão da Almaraz e foi à última instância a apresentar uma queixa a Bruxelas. E, portanto, eu não vejo isso como bom, vejo isso como mau, porque significa que, efetivamente, todos os outros meios falharam e espero que a oitava queixa, que se forem 7 que existem, que se vá ser apresentada a Bruxelas, não seja sobre esta questão das minas de Retortilho, porque isso significará que, mais uma vez, a diplomacia portuguesa falhou, coisa que todos nós não queremos que venha a acontecer. E queria-lhe colocar algumas questões, Sr. Ministro, e agora mudando de tema e pegando até numa questão que o Sr. Ministro usou na sua intervenção inicial, e bem, porque é uma questão extremamente importante, que tem a ver com habitação. Sr. Ministro, e a questão que eu lhe queria colocar é uma questão que é recorrente em várias audições que temos tido aqui ao longo dos últimos 2 anos e tem a ver com o tão propalado Fundo de Reabilitação, do Fundo Nacional de Reabilitação de Edificado. Sr. Ministro, a criação deste fundo foi anunciada pelo Sr. Ministro já há quase 2 anos. O Sr. Ministro foi-se comprometendo sucessivamente com diversas datas para que este fundo começasse a funcionar. Depois veio a afirmar que o processo de criação do fundo tinha sido mais complexo que o Governo tinha imaginado inicialmente. Sr. Ministro, eu a pergunta que lhe faria sobre esta questão, aquilo que eu gostaria de ser informado, era perguntar-lhe de uma forma realista, de uma forma concreta, o seguinte: é como é que está efetivamente neste momento a situação da implementação deste programa, qual a calendarização prevista neste momento e quando é que efetivamente prevêem que este fundo seja uma realidade? Sr. Ministro, eu coloco-lhe esta questão porque, relativamente a medidas que promovam efetivamente o arrendamento habitacional, nós pouco temos visto ser feito por parte do Governo. Aliás, o Sr. Ministro há bocado também falou sobre estas matérias, aliás, pelo contrário, a única coisa que nós temos visto é a instabilidade do mercado com o Governo e com os partidos que apoiam o Governo apenas a pretenderem reverter reformas que o país necessitava com urgência. Ouvimos o discurso do Governo, o discurso desses partidos e fica-se com a sensação que tudo estava bem no mercado de arrendamento antes de 2012 e parece que na altura não tínhamos um parque habitacional degradado, zonas a cair de pobre nos centros das cidades, a compra de casa como uma primeira escolha, em detrimento da opção pelo arrendamento, etc, etc. Tenho pouco tempo, mas penso que já fiz valer aquilo que queria dizer. E, Sr. Ministro, a questão é muito concreta. Para quando o Fundo Nacional de Reabilitação de Edificados?
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, com a autorização do Sr. Presidente, eu irei partilhar a resposta com a Sra. Secretária de Estado, Ana Pinho. Ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, Almaraz é mesmo um caso de sucesso da diplomacia, porque se nós tivermos acesso à informação e se pudermos participar e se pudermos fazer um conjunto de recomendações que nos parecem estar a ser acolhidas e teremos essa confirmação no segundo trimestre deste ano, é precisamente porque a diplomacia agiu bem. E acredite que a diplomacia falha, sobretudo quando nada tenta. E eu sei bem qual foi o tempo, relativamente a Retortilho e Almaraz, em que a diplomacia nada tentou. Agora, sobre o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, e antes de passar a palavra à minha colega Arapinho, direi que eu próprio já conheci o atraso, mas fico muito satisfeito com uma coisa, é que eu lembro-me bem da forma agressiva com que Vossa Excelência e o seu partido receberam este fundo, e é com satisfação que eu vejo que afinal sente que faz falta. Sim, estávamos a pôr em causa os dinheiros da Segurança Social, e portanto vejo muito bem, vejo com muita satisfação a sua expectativa, com a certeza de que vai ter uma resposta concreta à pergunta que coloca. Muito obrigado e com a sua licença.
Muito bom dia. Em relação ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, eu queria dizer que já tivemos luz verde da CMVM para o regulamento mesmo no final do ano passado. Neste momento está-se a proceder à avaliação de cerca, rondam os 20 e poucos imóveis. Esta avaliação demora um pouco exatamente para salvaguardar o interesse de todos os participantes, porque nós estamos a incluir também um plano de negócios para se garantir a viabilidade do investimento e contamos que nos próximos 2-3 meses o primeiro subfundo seja aberto. Relembro também que até 31 de março haverá um novo grande impulso neste fundo devido à informação que irá chegar à sociedade gestora dos imóveis disponíveis e devolutos da Administração Central que são passíveis de integração no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Em relação às medidas de promoção do arrendamento, eu não sei bem o que é que têm estado a ouvir, porque o que o Governo tem dito é um conjunto, de facto, alargado de medidas para promoção do arrendamento. Nada indicamos que fosse indicador de instabilidade, pelo contrário, as últimas comunicações que eu própria fiz ainda nos últimos 8 dias falam da promoção da estabilidade nesse mesmo arrendamento, mediante não só a divulgação de informação como o seguro de renda para os proprietários e de quebra de rendimentos e multiusos para os inquilinos, que irá promover uma maior estabilidade de ambas as partes, bem como uma estabilidade também nos tempos do próprio arrendamento por via da proposta que estamos a trabalhar de taxas liberatórias diferenciadas para o arrendamento de longa duração, já para não falar dos programas mais referidos que têm a ver com o programa de arrendamento acessível para promover rendas a valores mais comportáveis pelas famílias e pela promoção transversal no arrendamento nos outros instrumentos todos, nomeadamente primeiro direito de reabilitar para arrendar e FRU por aí fora.
Obrigado, Sr. Ministro. Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos continuar e dou a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pelo seu esclarecimento. Sr. Ministro, provavelmente por erro meu, mas terá compreendido mal a posição do CDS relativamente a este fundo. Nós nunca criticamos o fundo, nós criticamos o modelo que o fundo tinha ao ser constituído, dizendo na altura que era um modelo irrealizável da maneira como estava pensado, e pelos vistos espero que não seja realizável, mas passaram 2 anos e ele não existe, e foi isso que nós criticamos, nomeadamente relativamente à questão das avaliações, etc. Outra questão, Sr. Ministro, tem a ver com a poluição dos rios. Não é o Rio Tejo que eu vou falar, obviamente, que é uma situação que já foi tratada na primeira parte desta audição, mas infelizmente nós temos no país outros casos de inúmeros rios que estão poluídos. E o CDS, a semana passada, uma pergunta ao Governo, mas foi apenas a semana passada, e eu aproveito a presença do Sr. Ministro aqui para lhe a colocar diretamente, que é a questão do Rio Ferreira. Nós temos conhecimento, e penso que o Sr. Ministro também terá, ou o Sr. Ministério terá, que a extração de tratamentos de águas residuais da ETAR que existe na Arraigada, em Passos de Ferreira, não estará a realizar o tratamento adequado aos esgotos lançando para o rio todo o efluente sem o necessário tratamento. Esta situação já se vem prolongando no tempo, eu já ano passado lá estive e tive conhecimento disso, mas tem-se mantido, e nós gostaríamos que o Sr. Ministro nos informasse sobre as medidas que tomou desde 2016 para tentar impedir estas descargas poluentes que acontecem no Rio Ferreira. Gostaria também de questionar para quando está prevista a extensão do emissário para que a descarga do efluente tratado seja a jusante do parque de lazer que existente na freguesia de Lordelo, no Conselho de Paredes, e portanto não seja a montante, mas seja a jusante desse parque de lazer, e perguntar também se está prevista a ampliação daquela hectare ou se está, pelo contrário, prevista a construção de uma nova hectare. Gostaria também de saber sobre esta matéria, se já foram apuradas as responsabilidades pelas essas descargas poluentes que aconteceram no rio, se sim, quais, e quais as consequências que advirão daí para as entidades obrigadas ao respeito das regras ambientais, no caso de antigas ou de novas violações dessas mesmas regras. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado. Sr. Deputado, a questão do Rio Ferreira e da ETAR do Rio Ferreira é uma questão duplamente complexa. Complexa porque há ali, de facto, um conjunto de descargas que não são toleráveis nem compatíveis com a qualidade do meio hídrico, e quem sofre disso é o município ajusante, que é Paredes. Segundo, porque existe, enfim, um dissídio prolongado entre a própria autarquia e a entidade gestora das águas de Passos de Ferreira, Águas Ciclo Urbano da Água, que tinha esta responsabilidade atribuída no início. E por isso, o que eu posso dizer neste momento em concreto, mas merece ser contada uma história para trás, é que a ETAR está em vias de início da sua construção, quem a vai construir é a Câmara Municipal de Passos Ferreira, e foi aprovada no POCUR o seu financiamento. O mesmo é válido, por exemplo, uma situação comparável com esta, que é a ETAR de Campo em Valongo. O que acontece, Sr. Deputado, é que, de facto, ela começou até por não ser aprovada no POCUR, por ser questionada a legitimidade que a autarquia tinha em ela própria se fazer esta candidatura, uma vez que havia uma concessão a privados. E o que eu lhe posso dizer é que, depois de um trabalho muito laborioso e fino, nós conseguimos ultrapassar esta questão e conseguimos que, apesar de tudo isto ser verdade, o problema ambiental ser demasiado grave para estar pendurado numa decisão e numa disputa jurídica, em que não vou discutir que tem razão nem faz sentido neste fórum, mas onde evidentemente não se podia ficar à espera dessa solução. E como o Sr. Deputado sabe, já teve outras responsabilidades públicas que não aquela tem agora, igualmente relevantes, muitas vezes é muito difícil de facto ser capaz de ultrapassar este tipo de questões, mas estão ultrapassadas. Muito obrigado.
Obrigado. A palavra ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, tem menos de um minuto, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, muito obrigado pela sua resposta e, se me permite, de uma forma rápida, porque o tempo vai escasseando, eu voltava à questão da habitação. E, como sabe, houve uma resolução da Assembleia da República de 2017 março de 2017, recomendava ao Governo que procedesse ao levantamento das necessidades de realojamento e proteção social em matéria de habitação e que avaliasse a execução do PER, criando um novo programa que garantisse o efetivo acesso à habitação. Nós sabemos que esse levantamento tem vindo a ser feito, penso que o Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, até terá referido que já estava feito. E sabemos também que o Governo fez a apresentação, que o Sr. Ministro também já referiu na sua intervenção, de dois instrumentos que pretendem dar responder àquelas necessidades. Estou a falar do primeiro direito e estou a falar da porta de entrada. Mas parece-nos que estes programas são demasiado específicos e respondem apenas a algumas das muitas situações que, na realidade, se vêm verificando. Nós sabemos também que os municípios têm uma palavra muito importante a dizer nesta temática, mas o Governo também tem que fazer a sua parte e tem que fazer também o seu trabalho nesta matéria. Assim, Sr. Ministro, o que eu lhe perguntava é se podia aqui avançar com aquilo que o Governo exatamente está a fazer sobre esta questão, sobre esta matéria, nomeadamente em que irá consistir o programa de arrendamento acessível e quando é que este programa entrará em funcionamento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro do Ambiente para responder.
Muito obrigado. De forma muito breve e sem prejuízo, depois no tempo que podemos ter no final, haver uma resposta mais complexa da nossa parte, dizer que o levantamento está feito, as carências concentram-se essencialmente nas áreas metropolitanas e temos agora uma dimensão do que isso quer dizer, 3/4 dessas mesmas carências. O facto de eu referir que 185, salvo ver, 187 municípios terem identificado carências, mas todos responderam menos um, portanto há muitos municípios onde essas carências não existem. E para dar resposta a este mesmo problema de carência habitacional, os dois instrumentos que estão previstos são então o Porta de Entrada e o Primeiro Direito. O Porta de Entrada é de facto um instrumento específico, um instrumento que se propõe dar resposta a um conjunto de carências que surgem por razões inesperadas e tem que ter, portanto, um grau de flexibilidade que manifestamente o Pró-Habita não tinha. Acredito que, sobretudo no caso dos incêndios da Madeira, nós partimos mesmo de peito feito com a aplicação do Pró-Habita e não posso dizer que tenhamos tido um sucesso por aí além, porque o Pró-Habita não estava para tal formatado. O Primeiro Direito, pelo contrário, é mesmo um programa de ranking alargado naquilo que é a resposta aos problemas. E por isso, dentro do Primeiro Direito estarão, de forma simplificada, aquilo que foi o PER, dentro do Primeiro Direito estarão aquelas que são as diversas formas do Pró-Habita e dentro do Primeiro Direito estarão um conjunto de outros instrumentos concretos direcionados a este novo olhar sobre a política da habitação que beneficia muito e pretende beneficiar o arrendamento em detrimento da compra e a reabilitação em detrimento da construção nova.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos continuar. Agora a palavra para o Grupo Parlamentar do PCP, para o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar o Sr. Ministro e cumprimentar os membros do Governo. Sr. Ministro, eu vou usar o tempo todo de seguida, por isso pedia que tomasse nota, porque são algumas questões em número, em volume. Enfim, já foram colocadas, acho que entre todas as intervenções que me antecederam, várias questões relativamente à exploração do urânio em Espanha, junto à fronteira portuguesa, e sobre essa questão, enfim, o Sr. Ministro responde. A questão da autonomia e da organização interna do Estado espanhol, do ponto de vista do PCP, não pode, enfim, com todo o respeito que temos por ela, não pode vir a ser utilizada como nenhum pretexto para que não se consiga ter uma interação, a interação devida com o Estado espanhol, no âmbito da cooperação entre os dois países. E, portanto, aquilo que é absolutamente determinante é que o Sr. Ministro garanta que o Estado português, em respeito, evidentemente, pela organização interna do Estado espanhol, realize todos os esforços e garanta que são tomadas todas as medidas para ou inviabilizar aquela exploração, caso ela comporte riscos assinaláveis para o Estado português, para Portugal, principalmente para as populações que vivem junto aos cursos de água ou que estão sujeitas a um regime de ventos predominantes que podem transportar partículas radioativas, ou que sejam tomadas medidas que garantam que esse risco é inexistente. Inexistente, enfim, risco inexistente é quase uma contradição nos termos, mas que seja o mais minimizado possível. E essas garantias têm que ser dadas pelo governo português, sem qualquer tentativa de encontrar subterfúgios na forma como o Estado espanhol tem vindo a lidar com o problema, na articulação com a República Portuguesa. Senhor Ministro, queria ainda perguntar-lhe que cumprimento é que está a ser dado ao projeto de resolução que foi aprovado na Assembleia da República, ainda que com a abstenção do Partido Socialista, sobre o acesso por parte de autarquias a fundos no âmbito do ciclo urbano da água, tendo em conta que atualmente apenas autarquias agregadas podem aceder, ou melhor, concorrer aos fundos comunitários nestes programas. E é importante que essa imposição deixe-se verificar para que as autarquias possam escolher livremente como se organizam para se candidatar ao acesso a estes fundos europeus, aliás, em cumprimento de uma resolução da Assembleia da República, repito. Queria ainda perguntar-lhe, Sr. Ministro, sobre os vigilantes da natureza, o número de vigilantes da natureza e as perspectivas que este Governo tem para poder aprofundá-lo, mas não só, também sobre as diversas questões. Não há problema. Eu sei, não há problema. Sobre as diversas questões que os próprios vigilantes levantam, sobre as dificuldades com que se cruzam no território, dificuldades de mobilidade, dificuldades de relativas com o seu equipamento, o seu fardamento, a disponibilidade de combustíveis para as viaturas, enfim. E uma outra questão que se relaciona evidentemente também com os vigilantes, mas é muito mais geral, porque se prende principalmente com o funcionamento das áreas protegidas, que é a da municipalização da gestão de áreas protegidas, em que, enfim, não só os recursos humanos, mas também a estratégia de conservação da natureza pode ficar comprometida. Da parte do PCP é conhecida a nossa posição, era preciso compreender em que fase se encontra essa estratégia do Governo, se é que pretende fazer o disparate de avançar com a municipalização também nesta área. Senhor Ministro, os trabalhadores do Grupo Águas de Portugal estão todos eles, evidentemente, confrontados com inúmeros problemas. A precariedade, os baixos salários, a desarticulação dos seus direitos, sendo que só alguns dos trabalhadores da EPAL, portanto, uma das empresas do Grupo Águas de Portugal, é que está ao abrigo de um acordo de empresa, os restantes, todos os restantes trabalhadores do grupo não estão, e é preciso tomar medidas, e gostávamos, da parte do PCP, de saber quais são as medidas que o Governo está a tomar para, junto dos trabalhadores, salvaguardar os seus direitos e garantir o direito à contratação coletiva por parte de todos os trabalhadores do Grupo Águas de Portugal. E já agora, que medidas é que o Governo vai tomar para garantir que as empresas do Grupo Águas de Portugal deixam de ter as limitações à admissão de trabalhadores que atualmente têm, o que está a criar constrangimentos conhecidos e constrangimentos que inclusivamente se refletem na qualidade do serviço prestado pelas várias empresas do Grupo Águas de Portugal. Outras questões eu teria, mas eu vou passar os últimos dois minutos que estão disponíveis para o PCP ao meu camarada deputado Paulo Sá, porque também tenho uma questão para colocar ao Sr. Ministro, se o Sr. Presidente permitir, evidentemente.
Sim, claro, mas quer intervir já ou... Sr. Deputado Miguel Tiago, pretende intervir já o Sr. Deputado? Ok, faça a favor. Ok. Então a palavra ao Sr. Ministro, que é essa a nossa pergunta.
É, afinal, assim?
É, o Sr. Deputado Miguel Tiago pretende assim.
Olá, muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Muito gosto, nunca tinha sido interpelado por Vossa Excelência nesta comissão, um prazer muito grande da minha parte. Dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado, não tenha mais pequena dúvida que a relação, nomeadamente em torno da questão específica de Reto Ortilho, é uma relação Estado a Estado. Não tenho qualquer dúvida a esse respeito. Para nós não há aqui alibi nenhum que resulte da existência das autonomias. O que eu disse, e é factual, e está escrito, é que o Estado, o Reino de Espanha, por vezes diz... diz que tem dificuldade a ter acesso à informação que lhes quer enviar, porque essa informação está numa das autonomias, mas não temos a mais pequena dúvida, Sr. Deputado, que esta é uma relação Estado a Estado e nunca a entenderemos de outra forma. Sr. Deputado, os fundos do ciclo urbano da água são 600 milhões de euros. 600 milhões de euros. São esses que estão no PO-Seguro. Desses 600 milhões de euros, já foram postos a concurso esse mesmo valor, retirado de 50, mais ou menos. Ou seja, 550 milhões de euros estão postos a concurso. Dentro desses 550 milhões de euros, apenas 75 milhões são, de facto, para, e bem, em nossa opinião, fomentar as agregações. Portanto, quando o Sr. Deputado diz que as verbas são para os municípios que se agreguem, com o devido respeito, está a falar de o que diz é só em 12% de verdade. Nos outros 88% não é, de facto, assim. Não foi assim e os avisos foram mesmo dirigidos a cada autarquia. Não há outra maneira de o poder dizer. Agora, sim, Sr. Deputado, nós e a SECA de Monstro encontramos muitos territórios do país onde existe uma grande fragilidade da capacidade de gestão por parte das entidades gestoras, quando são entidades municipais, e por isso acreditamos mesmo que é da maior relevância que, e não pedimos desculpa por assim pensar, porque esses mesmos municípios se agreguem, dizendo que já agora, indo ao encontro de uma pretensão muito legítima que não constava do aviso inicial, que também agora as associações de municípios a eles se podem candidatar. E eu direi mesmo que o que está na origem de todo este nosso pensar são duas coisas. E uma delas é a belíssima experiência da parceria para a Baixa que existe no Alentejo, onde muitas autarquias do PCP têm, desde o início, decidido sobre esta forma de agir. Não quero em momento algum ser cínico, porque não quero mesmo sê-lo, mas é um facto que é para nós uma inspiração a parceria Praia-Água, onde, olhe, entre outras coisas, 60 milhões de euros, como disse há bocadinho, estão a ser investidos na Alta, no Alentejo Interior, e aonde, numa situação agregada, onde nós não temos a mais pequena dúvida, que seria muito mais difícil a resolução dos problemas da ausência de água, por exemplo, no Alentejo, se tal não tivesse sido feito no passado, e é uma ação completamente anterior ao tempo deste governo, imagina até que anterior ao tempo do governo anterior. Sr. Deputado, sim, eu ouvi falar em várias vezes de municipalização da gestão das áreas protegidas, mas nunca ouviu ninguém do Governo dizer que isso está na cabeça de algum dos membros do Governo. Nunca ninguém o disse. E certamente continuará a ser dito, mas nós nunca o dissemos. Aquilo que nós dizemos e sentimos que faz sentido é que haja uma cogestão onde, das inúmeras funções que existem na gestão de um parque, as funções de conservação da natureza fiquem em bem, e bem com quem estão, e o conjunto de outras funções de valorização do território, sejam, tenham aqui de facto, sejam desenvolvidas, e para poderem ser desenvolvidas, sentimos que é importante na direção de um parque a presença de agentes terceiros relativamente ao ICN, onde as autarquias são da maior importância, onde as ONGs são da maior importância, onde as universidades e os politécnicos são da maior importância. Todas as funções administrativas, nomeadamente licenciamento que o ICN tem, tê-las-á hoje, tê-las-á no futuro e mais. Não conheço sequer nenhuma autarquia das muitas com quem temos conversado que sequer as desejasse para si, nem nós nunca as quisemos impor a ninguém. Sentimos é que é preciso uma gestão do território mais próxima, mas nunca ninguém falou em municipalizar essa mesma gestão das áreas protegidas. Relativamente aos vigilantes da natureza, pois os 20 que entraram têm a formação concluída, está em concurso e estará resolvido em breve a contratação de mais 30 e vamos tentar aproveitar, porque foram cerca de 1000 aqueles que aqui concorreram, tentar aproveitar esta bolsa de reserva que vai ficar para poder contratar os outros 25, se houver 25 que estão previstos no Orçamento do Estado. Não posso deixar de dizer que, como sabem, os vigilantes da natureza não são contratados em abstrato, são contratados para o Parque A, ou para o Parque B, ou para o Parque C. E, portanto, nós temos que encontrar nessa bolsa de reserva que fica a seguir uma forma justa de contratar para o sítio A, B ou C aqueles que ficaram na lista graduada imediatamente a seguir àqueles que, de facto, foram colocados.
Obrigado, Sr. Ministro. Para prosseguir, a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar o Sr. Ministro e os membros da sua equipa. E a questão que lhe queria colocar é relativa às demolições nas Ilhas Barreira da Ria Formosa.
Sr. Deputado, ouve-se mal, importava-se. Obrigado. Mais alto.
Portanto, dizia eu que a questão que queria, que quero colocar é relativa às demolições nas Ilhas Barreira da Ria Formosa, em particular nos núcleos populacionais dos Angers e de Farol. O Governo resolveu retomar este processo com a posse administrativa de casas nestes dois núcleos e a demolição anunciada para os próximos dias. O PCP apresentou um projeto de resolução propondo o fim das demolições, ou recomendando ao Governo o fim das demolições nas Ilhas Barreira da Ria Formosa. Foi discutido ontem nesta comissão e o Grupo Parlamentar do PS já anunciou que apoia a posição do Governo de prosseguir com as demolições e que rejeitará este processo. Mas queria lhe lembrar, Sr. Ministro, que há 14 meses, no dia 27 de outubro de 2016, a Assembleia da República discutiu um conjunto de projetos de resolução, entre os quais um projeto de resolução também do PCP, e que resultou numa resolução da Assembleia da República. Um dos pontos dessa resolução de recomendação ao Governo diz o seguinte: recomenda-se ao Governo que reconheça os valores económico, social e cultural dos núcleos populacionais das Ilhas Barreira da Ria Formosa e traduza esse reconhecimento nos diversos instrumentos de planeamento e ordenamento do território. Tanto quanto sabemos, não foi dado nenhum passo neste sentido relativamente ao reconhecimento destes núcleos. Já estava reconhecido no POC Vila Real, Vila Real Santo António e Vila Moura a existência do núcleo da Colatra, mas relativamente a todos os outros núcleos, dos Angras, do Farol, em particular, não temos conhecimento que tenha sido dado qualquer passo no sentido de...
Sr. Deputado, terminou o seu tempo. Terminou o seu tempo, Sr. Deputado.
Vou concluir então, Sr. Presidente. Obrigado. E a pergunta que lhe coloco, porquê, como é que justifica não ter dado nenhum passo nesse sentido e que passo é que vai dar no sentido de cumprir a resolução da Assembleia da República? Essa resolução também dizia, Sr. Presidente, muito rapidamente, que o Governo, recomendava ao Governo que procedesse à requalificação de todos os núcleos populacionais. O Governo anunciou medidas de requalificação do núcleo da Colatra, mas não é conhecido qualquer anúncio relativamente aos outros núcleos, para a requalificação dos outros núcleos. E assim perguntava-lhe quais são as intenções do Governo relativamente à requalificação desses núcleos e porque é que, perante esta resolução da Assembleia da República, decide avançar com demolições nesses núcleos em vez de reconhecer a sua existência e proceder à sua requalificação. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela sua tolerância.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro do Ambiente para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Das diferenças que existem entre o núcleo da Colatra e as outras duas, o Sr. Deputado não conhece pior o território do que eu e, portanto, seria um tupete da minha parte falar sobre elas, são de facto absolutamente diferentes. Sobre as demolições, Sr. Deputado, dizer que foram identificadas claramente a área que era a área em risco. Dentro dessa área existiam aproximadamente 60 habitações, algumas delas já bastante degradadas. Todos foram comunicados da mesma forma e houve um conjunto de demolições que já foram aconteceram no passado mês de maio. E o que aconteceu foi que houve 22 pessoas que, legitimamente, num Estado de Direito, foram para o Tribunal interpondo uma providência cautelar. E o Tribunal, nas 22 casos, decidiu da mesma forma, rejeitando a legitimidade dessa mesma providência cautelar. E por isso, porque estas 22 habitações estão exatamente do ponto de vista da localização nas mesmas posições do que as outras, naturalmente, foi, e porque o Tribunal não deu provimento a nenhuma das queixas que foi apresentada, vamos agora proceder, de facto, a essas 22 demolições. Sr. Deputado, como sabe, relativamente ao critério inicial que herdámos, houve uma mudança e nessa mudança faz muita diferença aquela que foi a posição tomada por muitos dos partidos dessa Assembleia da República, incluído o de Vossa Excelência, que levou a que fossem preservadas todas as primeiras habitações, assim já era, mas todas as habitações que não sendo primeiras, repito, não sendo primeiras, são habitações de viveiristas, de pescadores, de mariscadores e que aí exercem a sua atividade. E todas essas habitações foram poupadas porque, precisamente, achamos que é da maior importância a existência das atividades tradicionais da Ria Formosa. Fizemos-lo com muita discussão entre nós, mas é uma decisão que tomamos e que sentimos sentimos que é importante para a própria atividade na Ria Formosa. Repito, as habitações que vão ser demolidas, nenhuma é a primeira habitação, nenhuma é a segunda habitação utilizada profissionalmente por pescador, mariscador ou viveirista, e não há aqui nenhuma novidade. Estas casas fazem parte do pacote que foi definido com todas estas restrições, e a única diferença é que uns foram para tribunal, como é legítimo, outros não foram. Os que não foram já viram as suas casas demolidas no passado. Isto tem sido feito com uma grande proximidade e um grande diálogo com todas as associações que representam os moradores, enfim, os proprietários destas casas.
Obrigado, Sr. Ministro. Deputado, o Sr. Ministro ainda poderá responder no fim, ou poderá usar da palavra, se quiser, nos 2 minutos que estão reservados a qualquer deputado que queira intervir na segunda ronda. Continuando, vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar dos Verdes, à Sra. Deputada Heloísa Apolónia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu queria também, em nome dos Verdes, dizer qualquer coisa sobre a questão das minas de urânio em Retortilho, Salamanca. Tendo em conta que os Verdes têm acompanhado esta matéria de há muito tempo a esta parte e que temos uma grande preocupação que temos colocado sobre o facto de ter decorrido uma avaliação de impacto ambiental relativamente a esta exploração de urânio em Espanha, junto à nossa fronteira, ou perto da nossa fronteira, com a emissão de uma declaração de impacto ambiental, com a empresa a declarar publicamente que quer para o ano que a exploração esteja em velocidade cruzeiro, mas sem a consulta e a participação devida que Portugal deveria ter feito, tendo em conta os impactos transfronteiriços de uma exploração desta natureza. E são impactos transfronteiriços reconhecidos pelo próprio Ministério da Educação, pelo próprio Ministério do Ambiente. Eu relembro que, em resposta à pergunta número 2512 que os Verdes já tiveram a oportunidade de fazer nesta legislatura, o Governo, o Ministério do Ambiente, reconhece expressamente os impactos desta exploração sobre Portugal, reconhece a deficiente informação e documentação que Espanha fez chegar relativamente ao projeto e afirmou que queria abrir uma consulta pública em Portugal relativamente a esta matéria. Estas foram as declarações de intenção que o Ministério do Ambiente fez relativamente à pergunta escrita colocada pelos Verdes já nesta legislatura. O que eu queria dizer ao Sr. Ministro é que o Governo português não tem que ser apenas informado sobre a matéria. O Governo português, à semelhança daquilo que se colocou e se coloca relativamente a Almaraz, tem que exercer um processo participativo relativamente a esta matéria. Porque é isso que significa, ou é isso que se impõe, perante a existência de impactos ambientais transfronteiriços. Ou seja, coloca-se aqui a questão da soberania, se quiser, dos dois países. Quer dizer, nós temos... estamos perante um projeto que tem impactos ambientais, designadamente ao nível atmosférico e ao nível hídrico, com uma questão que tem uma importância e um impacto enormíssimo. Estamos a falar de uma questão de radioatividade e, portanto, de poeiras radioativas e de contaminação radioativa. E, portanto, o Governo português tem que tomar um processo participativo relativamente a esta matéria. E é por isso, Sr. Ministro, que eu gostava de saber quando é que foi feita a consulta pública em Portugal relativamente a esta matéria e quais foram os resultados dessa consulta pública que o Ministério do Ambiente disse que iria promover. E gostava de saber o que é que o Ministério do Ambiente vai fazer relativamente à exigência de uma participação efetiva numa avaliação de impactos ambientais transfronteiriços relativamente a este projeto. Quero também informar o Sr. Ministro que no próximo dia 16 de março está agendado para plenário da Assembleia da República um projeto de resolução dos Verdes relativamente justamente à exploração de urânio em Salamanca e que determina, esperamos, e fazemos aqui a sensibilização dos demais grupos parlamentares para que isto seja aprovado por unanimidade, que visa justamente que o Governo português tome as diligências necessárias junto do Governo espanhol
para travar a exploração de urânio em Retortilho, junto à nossa fronteira, com efeitos ambientais significativos para o nosso país, tendo em conta que não houve avaliação de impactos transfronteiriços. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Ministro do Ambiente para responder.
Sr. Deputada, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada, mesmo correndo o tempo por mim, eu devo ter ouvido mal uma pergunta. Quando perguntou, quer saber quando foi feita a consulta pública, foi sobre Retortilho que fez essa pergunta? Muito bem. Oh, Sr. Deputado, então é assim, a resposta é evidente, Sra. Deputada, com todo respeito pela pergunta, mas não tendo havido nenhuma avaliação de impacto ambiental transfronteiriça, não houve consulta pública alguma, portanto, a Sra. Deputada sabe certamente a resposta, não foi começada nem foi acabada, só há consulta pública quando há elementos para pôr em discussão pública, não havendo elementos para pôr em discussão pública, por isso é que desculpe ter temido até ter ouvido mal a pergunta, eu que sou mouco, porque de facto não houve... É óbvio que não houve, Senhora Deputada, é óbvio que não houve, e penso que não estou a dar-lhe novidade alguma. Ó, Senhora Deputada, é assim, não está nas mãos de Portugal construir ou não construir a mina, sabem isso muito bem, e portanto, aquilo que está nas mãos de Portugal é acautelar ao máximo os interesses do território português, das populações portuguesas, interesses que são múltiplos, e neste caso é de facto garantir que não há impactos transfronteiriços. De facto, se eles não foram avaliados, começamos logo mal, porque antes de poder dizer-se que há ou não há, e acho muito bem, e acompanho em absoluto o ofício da IAPA, em que a IAPA diz é muito provável que há, é suscetível de provocar, não é? E essa, como sabem, é razão, a diretiva deixa claro, para que não seja para que o outro país, ainda que discorde, também tem direito a discordar, mas basta que uma das partes o solicite para que, não sendo uma tolice e manifestamente não é, tenha que haver uma avaliação de impacto ambiental transfronteiriça. É também verdade, Sra. Deputada, que a situação é muito diferente do caso do ATI de Almaraz, porque quando essa pretensão chegou à Espanha, estávamos em 2016 e a declaração de impacto ambiental era de 2013. E por isso é que, se na pureza dos princípios da diretiva parece claro que Portugal devia ter participado neste processo desde este momento, aquilo que nos cabe garantir a nós, sobretudo neste momento, é, depois de o ter solicitado e de não termos tido, de facto, a abertura do lado de Espanha para que isso aconteça, sendo este, repito, do ponto de vista do calendário, um caso muito diferente do ATI de Almaraz, é garantir que temos toda a informação e que aquilo que falta para a mina ser licitada suscetível de vários passos, e Espanha comprometeu-se perante Portugal, por escrito, a que esses passos teríamos toda a informação sobre eles para os podermos avaliar. Sra. Deputada, com certeza que a empresa diz que o quer explorar este ano, se calhar a quer ter antes. Eu lembro-me de ter ficado no outro dia surpreendido com o anúncio de que o edifício dos Correios ia ser um hotel, e até descrevia o número de quartos, e depois veio a Câmara do Porto a dizer, é só para lembrar que o edifício do hotel é da Câmara, e portanto não sei o que é que andam por aí a dizer, mas várias páginas de jornais foram preenchidas com o hotel que ali ia ser, até se dizia qual a cor das cobertas das camas. E afinal, esta era uma coisa absolutamente ilusória, porque o edifício não era, era de uma outra entidade, que por acaso até é uma entidade pública, que é a Câmara do Porto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. A palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É isso mesmo, Sr. Ministro. A consulta pública faz-se no âmbito de uma avaliação de impacto ambiental. Ocorre que o que o Governo nos respondeu na pergunta foi que o que iria solicitar a Espanha era o envio da declaração de impacto ambiental e informação sobre os efeitos transfronteiriços. E que a partir do momento em que recebesse esses elementos, abriria uma consulta pública em Portugal para que os interessados pudessem pronunciar sobre a matéria. E o que eu lhe estou a tentar dizer, Sr. Ministro, através da pergunta que lhe pareceu estranha, mas que na verdade era para que o Sr. Ministro tomasse consciência daquilo que está a ser dito, aquilo que nós dizemos é que é fundamental abrir, de facto, um processo de consulta pública no âmbito de uma avaliação de impacto ambiental. Ou seja, uma avaliação de impacto ambiental sobre também os efeitos transfronteiriços. E é isso justamente que o Governo deve exigir. E como essa avaliação de impacto ambiental não foi feita, o Sr. Ministro tem obrigação para garantir os interesses do nosso território, da nossa população e dos nossos ecossistemas, de junto do Governo espanhol, de afirmar da contestação do governo português àquela exploração do urânio em concreto. E com isto tenho dito sobre a matéria e espero que o governo promova diligências nesse aspecto e que o projeto de resolução dos verdes seja aprovado. Senhor Ministro, a matéria da conservação da natureza tem sido, como já reparou, fundamental na agenda dos verdes, quer na Assembleia da República, quer fora dela. Temos procurado, junto do governo, um empenho grande relativamente ao reforço dos vigilantes da natureza, que, ainda assim, está muito aquém daquilo que era fundamental para a salvaguarda do nosso território e das nossas zonas protegidas. Mas há um outro elemento que está a faltar, que é a Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade. Esta Estratégia da Conservação da Natureza e da Biodiversidade deveria ter sido revista em 2010. Estamos em 2018 e continuamos sem Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza. Isto é, no mínimo, estranho. A consulta pública findou o ano passado, Sr. Ministro. Já houve tempo para ter levado o documento a Conselho de Ministros e que todos nós pudéssemos conhecer o resultado daquela que foi a consulta pública e o produto final que resultou da consulta pública. E, portanto, a pergunta que se impõe fazer é quando é que nós vamos ter em Portugal, num espaço imenso que tivemos em branco, se assim quer dizer, quando é que vamos ter a Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza?
Obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Percebi agora melhor a sua pergunta relativamente à outra questão da consulta pública relativa à Reta Ortilha e, portanto, queria deixar claro que não há aqui qualquer omissão por parte do Governo português. Nós não tivemos a informação para poder pôr em discussão pública e, por isso, a não pusemos e gostaríamos atualmente de ter tido, portanto, gostaríamos que a solicitasse. Mas, Sra. Deputada, a Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza está tecnicamente concluída da nossa parte, está neste momento no Conselho de Ministros para ser aprovada. É um calendário que eu não domino, que pode ser de 3 semanas ou de 5 semanas, mas é certamente deste intervalo de tempo que estamos a falar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. A palavra à Sra. Deputada Heloísa Apoloni.
Porque tenho muito pouco tempo, vou mesmo fazer uma última questão, mas relembrando só que também tinha sido aprovada uma resolução por iniciativa dos Verdes na Assembleia da República que solicitava que, no mínimo, até ao final de 2017, essa estratégia estivesse no campo. Portanto, o pedido que eu faço é que, de facto, haja diligências no Conselho de Ministros para que esta estratégia de conservação da natureza possa estar no terreno a breve prazo. Uma última pergunta tem a ver com a matéria do amianto, Sr. Ministro. O Sr. Ministro, o Governo, a partir do levantamento que foi feito, determinou que havia mais ou menos 6 mil edifícios contendo amianto, mas que desses 6 mil edifícios, cerca de 3.700, seria necessária a intervenção para a retirada do amianto. Eu gostava, tendo em conta que os Verdes têm acompanhado esta matéria e têm feito propostas concretas relativamente a esta matéria, estamos a falar de edifícios públicos, eu gostava de saber que o Sr. Ministro me fizesse um ponto da situação sobre a retirada de amianto em edifícios públicos e sobre a monitorização feita nestes 6 mil edifícios. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Ministro do Ambiente para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Dizer que este Ministério já está a agir de acordo com aqueles que são os traços largos da Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e Biodiversidade e todos estes investimentos que estamos a fazer na prevenção estrutural contra incêndios resultam disso mesmo. Naturalmente que mais a reserva de uma parcela de aproximadamente 15 milhões de euros do POCU para lançar candidaturas imediatamente a seguir tem exatamente o fito de poder dar cumprimento àquela que é àquele que será o resultado da conservação da natureza. Senhora Deputada, sobre o amianto, confesso não ter aqui toda a informação para dar a resposta que a senhora deputada, e naturalmente, e todo o Parlamento e os portugueses interessados no assunto merecem. E, portanto, aquilo que eu posso dizer é que me comprometo a fazer chegar essa informação o quanto antes, sem deixar de dizer o seguinte. O conjunto de projetos no domínio da eficiência energética que foram aprovados no POCU para a Administração Pública Central já ronda os 120 milhões de euros. Houve duas grandes candidaturas que rondam os 120 milhões de euros. E em muitos deles, ainda que o fito principal da intervenção financiada por fundos comunitários tenha a ver com a eficiência energética e uma maior eficiência energética, que a nenhum de nós é indiferente, como é evidente, em todos eles Sempre que existe amianto, esta exigência de retirada do amianto é garantida. É mesmo assim, por muito que ganhe do ponto de vista da eficiência energética, se não retirar o amianto, olha, a candidatura é chumbada. E, portanto, sobretudo em grandes instalações, e elas existem muitas países fora, como sabe, já há um conjunto vasto de intervenções de retirada de amianto financiada por fundos comunitários de maneira colateral. Repito, sobre uma abordagem àquilo que são os números do que está a ser feito, muito está a ser feito, não tenho esses números comigo, por respeito, prefiro não estar a divulgá-los e enviá-los-ei posteriormente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Para encerrar esta primeira ronda, dou a palavra ao Sr. Deputado André Silva, do PAN.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, revelo aqui alguma preocupação relativamente à questão das minas de urânio de Retortilho, porque, segundo percebi, o Sr. Ministro remete a resolução deste problema para algo semelhante como foi feito com a Almaraz. E, portanto, a diplomacia portuguesa tratará deste assunto. E a minha preocupação vem porque, citando o Sr. Ministro, Almaraz é um sucesso da diplomacia portuguesa. Mas, Sr. Ministro, é que está tudo na mesma e invocam sempre, querem Almaraz, querem Retortilho, a soberania territorial espanhola e a autonomia de Espanha para decidir sobre a sua política energética. Almaraz continua a elaborar, o aterro foi construído e o prolongamento de funcionamento da central será uma realidade. E, portanto, queria relembrar, a propósito do sucesso da diplomacia portuguesa, não sei se é isso que vamos fazer enquanto Estado, relativamente a Retortilho, da Cimeira Ibérica que se realizou em Vila Real o ano passado, em que o Sr. Mariano Rajoy impôs que se abordassem apenas e só temas que não fossem comprometedores e, portanto, que em cima da mesa das negociações não estivesse o tema de Almaraz. E a diplomacia portuguesa o que fez foi anuir e dizer assim, senhora, vamos então só falar de temas confortáveis e o tema de Almaraz não foi abordado. E, portanto, se é esta a estratégia que vai ser utilizada em Retortilho, portanto, nós podemos concluir que tudo vai ficar na mesma e as intenções de Espanha serão uma realidade. Voltando à questão do texto, senhor Ministro, aquilo que foi dito, independentemente das interpretações e da semântica que pode aqui utilizar, aquilo que foi dito foi que os valores limites de emissão de poluição de 2016 face a 2015 aumentaram. A licença aumentou, triplicou, claro, em 3 vezes. E, portanto, estes valores, claro, os valores triplicaram. E, portanto, a estratégia da Agência Portuguesa do Ambiente, em vez de ser diminuir ou tentar diminuir a poluição, não foi aumentar e contribuir, no fundo, para este cumulativo que agora se verifica. A estratégia foi adaptar a licença às necessidades produtivas da indústria. Foi estender uma passadeira vermelho à Celtejo, neste caso em concreto, e que não se consegue compreender, Sr. Ministro, como é que o Sr. Ministro vem, no fundo, condenar, dizer que foi totalmente desadequado este aumento de licença e, por outro lado, não consegue assumir ou não assume publicamente que não tem confiança no Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. E isto é absolutamente incoerente. Relativamente à questão dos sedimentos, ainda no Tejo, o Sr. Ministro veio dizer que, bom, quem vai custear esta operação de remoção, que se é o fundo ambiental, e o fundo ambiental, no fundo, é suportado pelas taxas de recurso hídrico. Bom, fundo ambiental, orçamento de Estado, dinheiro de todos nós. E, portanto, o que o Sr. Ministro acabou de dizer é que esta operação de remoção vai ser custeada por todos nós. Mas ainda dizer-lhe o seguinte, é que, dito pelo Sr. Ministro, que o fundo ambiental é, e bem, custeado também, ou no essencial, pela taxa de recurso hídrico, relembrar que 60% das taxas de recurso hídrico são suportadas pelo consumo doméstico. E, portanto, e quando é o consumo doméstico que só e apenas faz um consumo de 20% da água, dos recursos hídricos. E, portanto, mais uma vez, serão os cidadãos a suportar um custo de uma atividade, de um passivo de poluição enorme e não a própria indústria. Não respondeu, Sr. Ministro, e eu gostava de lhe colocar esta questão, se vai ou não vai acionar a apólice dos 150 mil euros que existe agregada à licença de utilização da Celtejo para fazer face a parte do custo de 1 milhão e 200 mil euros desta operação. E se considera ou não que o valor das cauções, e se este valor é ou não é adequado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder.
Sr. Deputado, existem 30 mil metros cúbicos de sedimentos no fundo da Albufeira do Fratel e têm que sair de lá. e têm que sair de lá o quanto antes, naturalmente, com a garantia de que essa remoção é ambientalmente segura e ela é feita não por agentes do Estado, mas por entidades que são subcontratadas para o fazer, às quais, como imagina, é preciso pagar. E, portanto, a solução de Vossa Excelência, qualquer que ela seja, diria o seguinte: vai apurando responsabilidades, vai vendo quem foi, vai vendo quem paga, deixa passar 2018, 2019, 2020 e os 30 mil metros cúbicos lá no fundo. Pronto. É uma abordagem absolutamente legítima. Pois olha, a nossa abordagem de facto é diferente. Estão ali 30 mil metros cúbicos de sedimentos, temos que os tirar e vamos tirá-los de lá o quanto antes, se já o estamos a fazer, e de facto o quanto antes em grande escala, não é amanhã nem depois, como já expliquei. E é mesmo isso que vamos fazer, porque a lógica de Vossa Excelência, ouça, por exemplo, no caso de São Pedro da Cova, em São Pedro da Cova há até já um conjunto de pessoas que estão acusadas. Então, de facto, para que não é o Ministério do Ambiente intervir a retirar dali os resíduos? Até um conjunto de pessoas que foram acusadas do Ministério Público. Pode ser que o Tribunal do Dia confirme. E pode ser que elas tenham uns 6 milhões de euros ou 9 milhões de euros, já não sei do novo cor, para retirar de lá os resíduos. Porque enquanto não tiverem, de acordo com o deputado André Silva, é deixar estar, porque sim, são de facto os recursos do Fundo Ambiental que resultam de taxas que são pagas pelo Comum das Atividades que vai pagar a remoção dos resíduos de São Pedro da Cova. É mesmo verdade, e o mesmo é verdade no caixão, é mesmo verdade. A sugestão de Vossa Excelência é: não, deixem estar, que um dia há de aparecer o culpado e nós sabemos de convencê-lo a bem ou a mal a tirar aquilo de lá. Ó, Sr. Deputado, em todos estes casos, como é evidente e é natural, nós vamos fazer o que temos que fazer. E depois, existindo, nomeadamente, responsabilidades que sejam diretas e assacáveis a alguém, nós procuraremos responsabilizar essas mesmas pessoas, e por isso é que eu volto ao exemplo de São Pedro da Cova, porque é isso que estamos a fazer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. A palavra, de novo, ao Sr. Deputado André Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, ainda bem que assumiu há pouco que houve mal, porque, de facto, ouviu mal a minha intervenção. Eu não disse nunca que a resolução deste problema passa pela não resolução. Eu não disse que não passa pela limpeza. Aliás, eu concordo que se devam remover os sedimentos. A pergunta que fiz foi: a quem é que vai ser passada a fatura? E o que o Sr. Ministro está aqui, entre contorcionismos semânticos, é a dizer que quem vai pagar a remoção destes sedimentos, que todos concordamos que deva ser feito, são os contribuintes. E não remeta para a taxa de recursos hídricos, porque a taxa de recursos hídricos do Fundo Ambiental, claro, mas é suportada pelos consumidores domésticos e não pela indústria. E faz algum sentido? E para além disso, o Sr. Ministro também não quer assumir a caução que está associada à licença da Celtejo. Porquê?
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder.
Sr. Deputado, é de facto necessário pagar esta empreitada, se assim lhe posso dizer. E esta empreitada vai ser paga. Não, eu não consigo pagar a empreitada em vales a dizer: quando um dia souber que é o culpado, Vossa Excelência dirige-se ao guichê e receba. Não consigo pagá-la dessa forma. Não encontro ninguém que o faça dessa maneira. E, portanto, repito, quando pergunta como é que ela vai ser paga com o dinheiro que está no Fundo Ambiental, que é, sim senhor, Orçamento de Estado. É verdade. E por isso, assim que seja possível, e se for possível, e se houver uma responsabilidade direta e ela for absolutamente determinada, com certeza que a caução, com certeza que o seguro, com certeza que outras formas poderão vir a ser utilizadas para o pagar, Sr. Deputado. É evidente, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Ministro. A palavra ao Sr. Deputado André Silva.
Obrigado, Sr. Ministro. Estamos finalmente de acordo com o processo e, portanto, agradecemos esse compromisso do Sr. Ministro do Ambiente, que irá ver o Estado ressarcido do custo que esta operação terá de remoção de 30 mil metros cúbicos de sedimentos que são atribuíveis às empresas de celulose, como o próprio Sr. Ministro do Ambiente aqui disse no início desta audição. Gostava de lhe falar também da questão da seca que Portugal atravessa. 10% do território em meados de fevereiro está em seca extrema, 80% do território está em seca severa. Bom, podemos eventualmente preocupar-nos e assumirmos que com estes valores em meados de fevereiro possamos ter eventualmente uma primavera, um verão e um outono semelhantes ou eventualmente mais agravados no que toca à escassez hídrica do que o ano passado. É uma possibilidade, dado os dados deste ano. E o Sr. Ministro disse que elencou no início desta audição várias medidas, muitas das quais concordamos, para que a água não falte. E, portanto, para que a água não falte, o Ministério do Ambiente desenvolveu uma série de medidas, nomeadamente a campanha de sensibilização dirigida a todos os portugueses. Mas essa campanha de sensibilização dirigida a todos os portugueses foi só e apenas relativa a 20% do consumo de água em Portugal. E, portanto, esta campanha massiva que o Governo tanto fala de sensibilização para o consumo de água foi dirigida a 20% do consumo, que é o consumo doméstico. 75% do consumo de água em Portugal decorre da agricultura intensiva e da produção animal. E relativamente a isto continuamos no silêncio, continuamos sem saber exatamente quais são as medidas que o Governo está a implementar ou a pensar implementar para fazer face à grande fatia, à grande parte do consumo e do desperdício de água em Portugal. E dizer que, bom, do ponto de vista energético e ambiental, e aí gostava de ter uma opinião do Sr. Ministro, do ponto de vista energético e ambiental...
Tem de concluir, Sr. Deputado.
A produção de carne e de leite...
Ultrapassou o seu tempo, Sr. Deputado.
Vou já terminar. É absolutamente ineficiente a vários níveis. E gostava de perguntar, Sr. Ministro do Ambiente, o que é que considera, enquanto pessoa que tutela a preservação ambiental no nosso país, se este setor deve continuar a receber subsídios à produção. Se um dos setores mais insustentáveis que existe no nosso país e no planeta deve continuar a receber subsídios, deve continuar a receber dinheiro de todos nós para produzir. Qual é a sua opinião sobre esta questão?
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro do Ambiente para responder.
Sr. Deputado, ainda um pequeno comentário sobre a questão anterior. Ó, Sr. Deputado, se o Sr. Deputado tivesse, neste momento, 30 mil metros cúbicos de matéria orgânica, dos quais em 12 mil ela é pesada, no fundo de um rio como o Tejo. Pesada, enfim... Não, peço desculpa. Usei mal o termo que usei como adjetivo. Onde... Não. Nesses 12 mil metros cúbicos, onde a concentração de matéria orgânica nos cimentos é elevada. É elevada. Estou agora a ser rigoroso. Nos outros 18 mil é menos elevada. Se Vossa Excelência tivesse essa preocupação nas mãos, estava mesmo preocupado é com a engenharia e menos preocupado com as finanças, porque felizmente o dinheiro existe, e menos preocupado com atribuir responsabilidades. Há 30 mil metros cúbicos para tirar dali e acredito que essa é mesmo uma questão que me preocupa. Tenho a certeza que encontraremos a forma correta, mas esta é mesmo uma questão da engenharia, com todo o respeito, para tirar dali, mas essa é mesmo uma preocupação grande. Vamos fazê-lo bem, não tenha mais pequena dúvida. Nunca seremos capazes de o fazer, porque é impossível fazer de uma maneira inócua, não é? Mas toda a matéria sólida vai ser dali removida, num processo que... vai ser prolongado no tempo, não vai deixar de causar incómodos a quem ali passa, mas é mesmo uma operação complexa que vamos fazer. Sr. Deputado, a campanha que estamos a desenhar para este ano relativamente à seca é dirigida a todos. Estará o Sr. Deputado recordado de que ela surge, a necessidade evidente dessa campanha surge num momento onde havia uma iminência de ruptura de falta de água nas torneiras em Viseu e nos municípios à volta de Viseu, e por isso fizemos essa opção de nos dirigirmos à primeira prioridade, digamos assim, que é o consumo humano, até porque, desculpe lá, era quase irónico na altura nós pedirmos para poupar água a um setor que a não tinha, numa parte expressiva do país, mas sim, nós sabemos bem que para produzir um quilo de carne são precisos 800 litros de água. 15 mil. Tenho um número muito diferente do seu, mas mesmo que fosse eu a ter razão, Sr. Deputado, era muita água, era isto que eu queria dizer. E por isso, Sr. Deputado, temos bem consciência de que a campanha que iremos lançar agora tem que ser dirigida a um ranking mais alargado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar início à segunda ronda. Neste momento temos 12 senhoras deputadas e senhores deputados inscritos e começaria por dar a palavra ao senhor deputado António Topa, do Grupo Parlamentar do PSD. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os senhores secretários de Estado e a senhora secretária de Estado. Sr. Ministro, em novembro de 2016, o senhor afirmou que a obra de desassoreamento da Ria da Aveira ia ser uma realidade, que as obras seriam financiadas pelo PO-Segur em 25 milhões de euros, que o concurso para a obra seria aberto no segundo trimestre de 2017 e que após a consignação da obra haveria um prazo de cerca de ano e meio para realizar essa empreitada. Acontece que o concurso não foi aberto e, portanto, o segundo trimestre de 2017 não foi cumprido para a abertura do concurso. O relógio parou até agora, o concurso não foi aberto. Naturalmente pode existir algum problema para que tal aconteça. E eu gostaria de lhe perguntar, Sr. Ministro, porque isto é que é o fundamental, era o seguinte: qual é a data prevista para a abertura do novo concurso? Ou para a abertura do novo, não é do novo, é para a abertura do concurso para a empreitada? Se a obra vai avançar de uma forma faseada ou se a obra vai ser... Não sei, Sr. Ministro. E, portanto, se a obra vai ser, se o concurso vai ser, se a obra vai ser feita de uma forma faseada ou na sua totalidade, e já agora, se o concurso está aberto, que não tinha conhecimento, quando se prevê agora, com este novo prazo, qual a previsão para o início da obra? E prevendo o início da obra, qual o prazo para a finalização dessa mesma empreitada? Portanto, era esta a questão que eu lhe queria pôr muito claramente, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Lima, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados de Estado. Sr. Ministro, dia 22 de fevereiro de 2002, faz amanhã precisamente 16 anos, que se fez a última viagem de comboio entre a Senhora da Hora e Guimarães, passando pela Trofa, pela Maia e por um conjunto de concelhos que o Sr. Ministro conhece tão bem quanto eu. A partir daí nasce uma nova esperança para os trofenses, para os maiatos, para aquela região em que íamos ter uma modernidade, a mobilidade mais moderna, mais urbana nos nossos concelhos. Desde lá para cá, muita coisa se passou, muitos avanços, muitos recuos, muitas promessas, muitos contratos, mas enfim, nada nos levou a bom porto nesta matéria quanto ao metro à Trofa. Sr. Ministro, sabemos no último anúncio pelo Governo, que também faz agora um ano, em fevereiro, por parte do Sr. Ministro, que os planos do Governo da expansão do metro do Porto não estavam contemplados a expansão da linha do metro à Trofa. Também todos sabemos que o metro à Trofa estava pensado para a primeira fase, já passou a segunda, já vamos na terceira e também nada foi feito. Também sabemos que é difícil e que há estudos em que dizem que não há sustentabilidade económica para sustentar a linha do metro à Trofa. Mas há alternativas, Sr. Ministro. Há outras alternativas. Há a dignidade do canal que está a céu aberto, um fosso tremendo, miserável, é que nós todos temos que ter uma solução para o problema. Temos ali um problema, o meu repto, Sr. Ministro, e que deixo aqui, e espero que o Sr. Ministro o faça, junto com os autarcas da Trofa e da Maia, junto com a oposição, com os deputados, com as forças vivas daqueles concelhos, se encontre uma solução. E eu penso que a solução poderá ser rapidamente encontrada e que vá ao encontro do transporte, obviamente, um transporte moderno, elétrico, para que aquela
faça a favor
população,
de concluir, Sr. Deputado.
Quer a sul do Conselho da Trofa, quer a norte do Conselho da Maia, se encontra uma solução.
Obrigado, Sra. Deputada.
Sentando todas as pessoas envolvidas nesse processo. Obrigado. Para se encontrar de uma vez por todas e que se reponha à justiça naqueles concelhos.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Falta faz esse transporte. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas perguntas muito concretas. Em primeiro lugar, Sr. Ministro, nós somos fervorosos defensores da recuperação ambiental da Ria Formosa. No entanto, consideramos que este processo tem de ser feito em diálogo e o que sabemos é que houve vários residentes que receberam notificações para a tomada de posse administrativa e demolição de 22 habitações nos núcleos do Farol e dos Hangares e que a concretizar-se será no próximo dia 27 de fevereiro. Temos notícia que as associações representativas dizem que o diálogo que antes tinha imperado por parte dos responsáveis políticos do Governo, que deixou de existir e que as notificações foram enviadas sem qualquer aviso prévio, tentando impor-se pela força decisões políticas consideradas injustas e que afetam situações comprovadas de casa de primeira habitação, bem como de pescadores e mariscadores. A pergunta que eu deixava ao Sr. Ministro é pedir muito que se suspendam as demolições e que se restabeleça o diálogo nesta matéria da Ria Formosa. Segunda questão, Sr. Ministro, é sobre o problema da exploração dos hidrocarbonetos. A Lei nº 37 de 2017, recente, vigora desde maio e estabelece a constituição de uma comissão técnica de acompanhamento de execução dos contratos de prospeção e de exploração dos hidrocarbonetos, que inclui várias entidades, desde a APA, CCDRs, técnicos independentes, etc. Sr. Ministro, onde é que está esta comissão? Existe? Está a funcionar? Não demos por conta que existisse. A APA vai dar razão à ENI, que quer a dispensa da AIA, da Avaliação de Impacto Ambiental? Sr. Ministro, nós sabemos, é fundamental que haja uma separação do Governo entre os interesses privados, o Estado, e que é necessário que essa separação seja clara.
Sr. Deputado, atingiu o seu tempo.
Vou terminar, Sr. Presidente. Acharia boa ou má ideia a dispensa da avaliação de impacto ambiental? Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco não está na sala, pelo que darei a palavra agora ao Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente.
Perdão, acabou de entrar o Sr. Deputado Álvaro Batista, se não se importa. Álvaro Castelo Branco, peço desculpa. Álvaro Batista é o meu colega de Castelo Branco. Por acaso, engraçado. Exatamente.
Sr. Presidente, eu...
Álvaro Castelo Branco, faça a favor.
Agradeço-lhe imenso, peço desculpa, mas foi mesmo imperativo a minha ausência nestes minutos. Sr. Ministro, eu queria apenas falar-lhe sobre a questão que nos tem muito preocupado, que é a questão dos vários surtos de legionela que têm acontecido no país, nomeadamente o último que ocorreu no Hospital de São Francisco Xavier em Lisboa e que infectou 56 pessoas, provocando a morte de 5. E na sequência do projeto de resolução que foi apresentado pelo CDS nesta Assembleia, foi aprovada uma resolução, a resolução 15/2018, que recomenda ao Governo, nomeadamente, que proceda a um estudo de avaliação da necessidade da implementação em coordenação conjunta dos Ministérios da Saúde, do Ambiente, a implementação de um Programa Nacional de Saúde relativo à prevenção primária da legionela e que seja promovida também uma campanha informativa de divulgação dos meios de prevenção primária da legionela nos principais meios da comunicação social e todos os serviços públicos com locais de atendimento, incluindo autarquias. Para além do reforço dos meios humanos e materiais na área da saúde pública para a realização de avaliações, auditorias e inspeções à qualidade do ar interior de edifícios de serviços públicos e privados, dotados de sistema de climatização, bem como à qualidade do ar exterior nos perímetros desses mesmos edifícios. Ora, Sr. Ministro, nós do que temos conhecimento, o Governo estará a preparar medidas relativamente à prevenção da legionela. E eu o que gostaria de saber era se essas medidas já estão finalizadas e quando é que nós teremos acesso ao conteúdo dessa resolução do Governo e qual é o seu sentido, nomeadamente se cumprirá ou não cumprirá a resolução que eu aqui referi, a resolução 15/2018, aprovada neste Parlamento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não estava a pensar fazer uma segunda intervenção, mas como o Sr. Ministro não respondeu às questões quando coloquei na primeira questão, vou insistir novamente, lembrando que no dia 27 de outubro de 2016, a Assembleia da República aprovou um conjunto de projetos de resolução, entre os quais um projeto de resolução do PCP, com recomendações ao Governo sobre as Ilhas Barreira da Ria Formosa. Uma dessas recomendações, com origem no projeto de resolução do PCP, era a seguinte: recomendava ao Governo que reconhecesse os valores económico, social e cultural dos núcleos populacionais das Ilhas Barreira da Ria Formosa e traduza esse reconhecimento nos diversos instrumentos de planeamento e ordenamento do território. Passaram 16 meses, Sr. Ministro, e tanto quanto sabemos, nada disto foi feito. O reconhecimento e a tradução desse conhecimento nos diversos instrumentos não foi feito. Foi prometido aos presidentes das associações dos Angas e de Farol que iriam ser envolvidos num processo de revisão do POC Vila Real Santo António e Vila Moura. A informação que tenho desses presidentes das associações é que não foram em nenhum momento nos últimos 16 meses contactados com vista a esse trabalho de reconhecimento dos núcleos. E, portanto, perguntava, Sr. Ministro, porque é que nada foi feito, havendo uma recomendação da Assembleia da República nesse sentido, e o que é que o Sr. Ministro pretende fazer a partir de agora, no sentido de reconhecer, de cumprir a resolução da Assembleia da República. Outra recomendação, também com origem no projeto de resolução do PCP, era a seguinte: recomendava ao Governo que procedesse à requalificação de todos, eu sublinhava aqui, todos os núcleos populacionais das Ilhas Barreira da Ria Formosa. Sabemos que o Governo anunciou obras de requalificação no núcleo da Colatra, mas não há anúncio, qualquer anúncio, de obras de requalificação nos núcleos do Farol e dos Ângares. Mais uma vez, e nos outros núcleos das Ilhas Barreira. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, mais uma vez, porque é que nada foi feito nos últimos 16 meses relativamente a este aspecto e o que é que o Sr. Ministro pretende, o seu Governo pretende fazer a partir de agora, no sentido de cumprir aquilo que são resoluções da Assembleia da República e dizer-lhe, Sr. Ministro, que o PCP entende que o Governo se encontra politicamente vinculado às resoluções que a Assembleia da República aprova.
Obrigado,
e por isso não,
senhor,
compreendemos porque
obrigado,
é que não deu andamento a estas resoluções que aqui se encontram.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, as senhoras e os senhores secretários de Estado. Sr. Ministro, retomo a questão, questões sobre a Ria Formosa, onde continuamos a assistir a atuações pontuais, a decisões avulsas, sem articulação estratégica, sem aparentemente sem um plano geral de intervenções que articule os aspectos associados à gestão sedimentar, às fontes de poluição que ainda afetam o sistema lagunar, à clara identificação das zonas de risco e das medidas a adotar em conformidade, sendo que tudo isto, Sr. Ministro, tem a ver também com a ocupação urbana das Ilhas Barreiro e com a questão da previsibilidade, das pessoas saberem com o que podem contar, sem que poderem estar sujeitas a notificações para a tomada de posse administrativa de habitações. Portanto, a questão essencial é que permanece uma indefinição e era isso, e é isso que eu lhe peço, Sr. Ministro, clarificação sobre o quadro geral das atuações em curso e previstas de requalificação da Ria Formosa e as questões associadas às ocupações dos diferentes núcleos das Ilhas Barreira. Sr. Presidente, se me permite, eu vou ter que sair por ter outro compromisso. Eu gostaria de dizer isso ao Sr. Ministro, que tenho oportunidade, posteriormente, de ver a sua resposta, que lhe agradeço e peço desculpa de ter que sair. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. A palavra agora à Sra. Deputada Helena Roseta, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, muito telegraficamente, pedir ao Sr. Ministro se me autoriza a colocar umas questões que gostaria que fossem respondidas, se possível, para a Sra. Secretária da Habitação. Em relação à questão das carências habitacionais, do levantamento nacional, eu era para pedir um esclarecimento e uma confirmação. A confirmação é, se a Sra. Secretária de Estado nos confirma, que o relatório vai ser entregue nesta Assembleia da República, brevemente, porque nós temos notícias pelas comunicações sociais, mas ainda não recebemos o relatório. Portanto, essa era a primeira questão que eu gostava de saber. O esclarecimento é o seguinte: o Sr. Ministro disse aqui que houve uma série de municípios que disseram que não tinham carências. A informação que eu tenho é que a plataforma que o Iru construiu para este levantamento não abria possibilidades de identificar algumas carências, era tipificada. E, portanto, o meu receio é que tenha havido municípios que disseram que, segundo aquelas identificações, não tinham carências, mas que as têm. E a pergunta muito específica é esta: existe algum trabalho, algum levantamento, alguma informação sobre carências habitacionais em matéria do interior do país, das zonas onde não há nenhuma pressão demográfica, até pelo contrário, mas nós sabemos que há muito más condições habitacionais, é que eu receio que isso não tenha entrado neste levantamento e estamos a omitir uma parte da população que está com problemas de habitacionais também. E, portanto, a senhora Secretária de Estado dirá. Última questão. A senhora Secretária de Estado, o senhor Ministro também disse que as casas existentes são suficientes para responder às carências. O problema não é termos as casas. Nós sabemos que temos casas a mais que famílias. As famílias é que não conseguem lá chegar. As casas não são do Estado, a maior parte. Há muitas casas do Estado e dos municípios que estão vazias. Mas o grosso das casas que estão vazias não são do Estado nem dos municípios. E, portanto, nós não temos capacidade de obrigar os proprietários a colocar lá pessoas dentro. E quando eles querem lá pôr pessoas dentro, nem sempre as pessoas que precisam das casas têm dinheiro para lá entrar. Portanto, temos aqui um problema que não é um problema de construção nova ou necessidade de mais construção, é um problema de ajustamento entre o preço da casa e a capacidade da família, através do mercado que é privado. Portanto, não sei se sobre isto a senhora Secretária pode responder, o tempo é muito curto.
Obrigado, senhora deputada.
Mas gostava que o problema ficasse identificado, porque esse para mim é o grande problema.
Obrigado, senhora deputada. Continuar a palavra à senhora deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu também trazia aqui, cumprimentar o senhor Ministro, os senhores secretários de Estado, também trazia aqui algumas questões a propósito da habitação e do acesso à habitação, que são matérias que no nosso país, de facto, ainda estão por resolver. E uma primeira questão, a propósito também das carências habitacionais, para referir o seguinte. De facto, tendo em conta aquilo que são o número de casas que estão desocupadas no nosso país e que poderiam estar ao uso das famílias e das suas, daquelas que têm necessidade, mas eu creio que a questão que se coloca aqui é como é que se mobiliza esse património, que creio que a esmagadora maioria é privado, para poder dar a resposta que é necessária. É preciso naturalmente ter em conta que provavelmente muitas dessas habitações não estarão em condições de poderem ser habitadas. Mas a questão é, tendo em conta as carências que nós temos, que medidas é que podem ser adotadas para de facto dar resposta àquelas que são as necessidades das populações. Queria aqui manifestar também o seguinte, perante nós não conhecemos o relatório, também vimos na comunicação social que estaria concluído relativamente às carências habitacionais, mas nós também manifestámos e já expressámos dúvidas se de facto todas as carências foram efetivamente contabilizadas. Porque a verdade é que há muitas famílias que tiveram que abandonar a sua habitação, que estão em habitações de familiares, pais, tios, primos, por as mais variadas razões, e a questão é que como é que estas situações estão a ser identificadas para de facto dar uma resposta em termos de habitação. Uma última questão para colocar o seguinte. Há uma enorme pressão, nomeadamente, eu diria, se calhar, nos centros urbanos das nossas, do conjunto de cidades portuguesas, com preços muito elevados no plano do arrendamento. Há pessoas que estão a ser despejadas, e isto, naturalmente, a lei do PSD e do CDS, com a facilitação dos despejos, o balcão dos despejos e tudo aquilo que foi implementado, expulsando sumariamente as pessoas das habitações, já pessoas que estão a ser despejadas, que estão a perder a sua habitação, e eu não vejo, vou terminar, Sr. Presidente, eu não vejo naquele documento que foi posto à discussão pública da Estratégia Nacional para a Habitação uma resposta em matéria concreta.
Obrigado, senhora deputada.
De arrendamento. E a questão que se coloca é como é que o Governo pretende intervir a este nível.
Obrigado.
Para evitar que as pessoas não perdem a habitação e que mantenham a sua habitação. Nós já apresentámos.
Obrigado, senhora
a nossa
deputada.
Proposta na Assembleia da República, mas era importante também perceber a posição.
Senhora deputada,
do
obrigado, sim.
Ao mercado.
Obrigado, obrigado. Palavra para a senhora deputada Helga Correia, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado e a Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, eu trago-lhe duas questões locais sobre a poluição dos rios em Oliveira das Mães. Nós fizemos uma pergunta ao Sr. Ministro por escrito no dia 29 de 11 de 2017, já estão ultrapassados todos os prazos regimentais e não obtivemos qualquer resposta. No passado dia 12 de fevereiro, eu e os dois deputados do Distrito de Aveiro da Comissão do Ambiente fizemos visita ao local, pudemos constatar localmente toda aquela realidade que é conhecida de todos. Nesse mesmo dia, entregamos na Assembleia da República um projeto que recomenda ao Governo que proceda a um conjunto de ações com vista à despoluição daqueles rios e, Sr. Ministro, concretamente, deixo-lhe duas das questões que colocamos na pergunta que fizemos, é que se tem conhecimento que medidas foram tomadas para eliminar ou minimizar os riscos de poluição do rio Ulantuã e Caima, e a área de fiscalização e controle é da competência do Ministério do Ambiente, pelo que tem ocorrido ou está previsto ocorrerem ações inspectivas e análises por parte das entidades competentes. Que medidas é que foram tomadas? Uma outra questão prende-se com uma pergunta também colocada no dia 18 de janeiro de 2018 e que também está ultrapassado todos os prazos regimentais, que diz respeito à poluição da empresa EVA 2, que é uma empresa de valorização de alumínio que se situa numa união de freguesias da Oliveira das Meias, Nogueira e Pindelo, e que, Sr. Ministro, se não tem conhecimento, eu faço-lhe chegar a focos de poluição, a população está preocupada, nós estamos preocupados com os postos de trabalho, estamos preocupados com a população e todos os funcionários que ali habitam. A minha questão é se tem a tutela e o Sr. Ministro conhecimento das várias denúncias que têm sido feitas, se tem quais as diligências que foram tomadas por parte do Ministério do Ambiente e se existem estudos ao nível do impacto da qualidade do ar e impacto, termino, Sr. Presidente, e o impacto na saúde pública daquela população. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A palavra agora ao Sr. Deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu gostaria de falar e colocar uma questão sobre os apoios que o Estado tem prestado na sequência dos incêndios que ocorreram na Madeira em 2016. Na sequência desta catástrofe que atingiu uma série de famílias, o seu Primeiro-Ministro, logo de início, assumiu-a quando da sua visita nos dias seguintes a essa catástrofe, que o Estado iria apoiar o Governo Regional e as autarquias atingidas na recuperação do território e das habitações. Já passaram quase 2 anos. Sabemos que o processo de apoio à recuperação de habitações na colaboração entre o IRU e o Instituto ou os Investimentos de Habitação da Madeira não correu com a celeridade desejada, tanto que não chegou a ser executada a maior parte da verba destinada no Orçamento de 2017 para a recuperação dessas habitações. Aliás, nessa altura, durante a discussão do orçamento deste ano, percebeu-se que, apesar de tudo, o processo estava a decorrer e que os apoios estavam a ser recebidos pela IHM, Investimentos de Habitação da Madeira. Contudo, têm surgido uma série de notícias na comunicação social regional em que o Governo Regional tem chamado a si o mérito de, entretanto, ter havido ou ter ser dado o apoio às famílias e essas famílias atingidas pelos referidos incêndios, sem referir uma única vez o apoio do Estado através do IRU relativamente a esses apoios. A minha pergunta, eu gostaria que comentasse isso, era se que o Sr. Ministro nos desse conta de como de facto está a decorrer esse processo e se as previsões, tendo em conta que já há apoios executados, que já foram transferidos.
Obrigado, Sr. Deputado.
Se esses apoios, se esse atraso pode ser recuperado este ano. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD.
Muito obrigado. Cumprimento na pessoa do Sr. Presidente todos os presentes. E, Sr. Ministro, queria falar-lhe do aterro de resíduos industriais banais de Castelo Branco, ao que se sabe, sem qualquer fiscalização, desde que este Governo está em funções. As pessoas do Distrito de Castelo Branco têm dúvidas sobre os resíduos depositados neste aterro e isso só pode ser averiguado com análises, com fiscalização e com análises. Não é de agora, mas há notícias das lagoas de recolha de lixiviados terem vazado no passado para as linhas de água e as pessoas preocupam-se. Sr. Ministro, é do domínio público que o tratamento dos resíduos perigosos em Portugal continua aquém das expectativas. Jornal Público, 7 de junho de 2017. tratamento de resíduos perigosos em Portugal continua aquém das expectativas. Os dois centros portugueses de tratamento de resíduos perigosos ainda estão subaproveitados, estando ambos a cerca de metade da sua capacidade máxima. Sr. Ministro, os resíduos perigosos continuam a ser produzidos e não estão a ser tratados no sítio certo. Então, onde estão a ser colocados? Acreditando que não estejam a ser exportados, queria perguntar-lhe se há ou não resíduos industriais perigosos a ser depositados no aterro de resíduos banais em Castelo Branco. O problema é que, se o Sr. Ministro quiser ser sério, a sua resposta é de que não sabe. O Sr. Ministro não sabe porque não têm sido feitas verdadeiras inspeções ao aterro. Com este Governo, e ao que sabe, não foram feitas quaisquer análises aos produtos ali depositados e é a saúde das pessoas que está a ser colocada em causa. Não sabe, Sr. Ministro, porque a ABA, a APA e o IGAMAWOT não têm nem dinheiro, nem meios para fazerem a fiscalização. Sr. Ministro, quando falamos de resíduos industriais perigosos, falamos de dioxinas, de metais pesados, de agentes patogénicos, de materiais radioativos, falamos de coisas que não se veem, mas que são extremamente perigosas para a vida das pessoas. Falamos de produtos com grande potencial cancerígeno que podem envenenar as pessoas, causar-lhes transtornos reprodutivos e outras patologias.
Obrigado, Sr. Deputado.
Termino já, Sr. Presidente. É inaceitável o atual estado de coisas e pergunto, Sr. Ministro, quando é que vai começar a fazer fiscalizações sérias ao aterro de resíduos de Castelo Branco? Quando é que vão ser feitas análises periódicas, termino já, Sr. Presidente, quando é que vão ser feitas análises periódicas aos resíduos industriais ali depositados? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Sr. Deputado Luís Graça, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados, sobre isto eu vou-lhe falar da Ria Formosa. Em 2015, abril de 2015, estavam previstas demolir 808 casas na Ria Formosa. E por isso é que eu julgo, e com a intervenção deste Governo, essa operação de demolir tudo foi contida a uma faixa de risco. Identificaram-se pouco mais de 80 casas e dessas, por intervenção do Governo, em estreita articulação com as associações de moradores, excepcionaram-se todas as que eram de primeira habitação e casas de pescadores, viveristas, mariscadores, no ativo ou já reformados. O PSD falou aqui de previsibilidade e eu acho que tem a ver com isto. É que o PSD queria demolir todas sem separar o trigo do joio. Eu quero lhe perguntar, Sr. Ministro, se para além das 22 casas que estão previstas demolir agora nesta faixa de risco, o Governo prevê demolir mais alguma casa no núcleo dos Angares ou do Farol. Para acabar de vez com isto, porque aquilo que o PSD queria era demolir tudo. E é bom que o PSD não tenha sobre isto mais qualquer máscara. Depois queria lhe perguntar, Sr. Ministro, quando prevê, se está previsto, a reunião para a revisão do POC Vila Moura, Vila Real São António, que é, aliás, o único POC que falta rever. E queria lhe perguntar outras questões que são muito importantes para a Ria Formosa, que não têm a ver só com as demolições, que têm a ver com as dragagens, como está o plano de dragagens para as barras e canais da Fuzeta e da Armona e também da Ria de Alvor. Queria sublinhar que os canais precisam ser dragados e que o cordão dunar das Ilhas Barreira precisa de deposição desses dragados. Queria-lhe também colocar uma outra questão que tem a ver com a ETAR de Farolhão, absolutamente fundamental para a qualidade da água, como está a evoluir essa obra, e já agora também da ETAR da Companheira em Portimão, no rio Arado. E queria dizer, só para terminar, Sr. Presidente, que eu reuni na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal de Faro esta semana com as suas moradores que me explicaram que tinha um canal aberto com o Sr. Ministro do Ambiente e queria lhe perguntar se tem alguma indicação das suas moradores sobre alguma habitação destas 22 que seja de primeira habitação ou de pescadores no ativo.
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Tem agora a palavra para intervir o Sr. Deputado António Ventura, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, é uma realidade que a qualidade de água para consumo humano no Conselho da Praia da Vitória está dentro da legislação em vigor. Porém, como sabe, neste Conselho existe um problema de contaminação por hidrocarbonetos, devido à presença norte-americana e de sentido militar. Neste sentido, há alguns especialistas tem-se manifestado pela necessidade de se procurar outro tipo de componentes, porque a verdade é que aquilo que não se procura não se encontra. Componentes como o naftaleno onde não existe um valor paramétrico em Portugal e que os norte-americanos já encontraram. Por isso é que os norte-americanos utilizam para consumo desta água um sistema que é um processo de osmose inversa, que retira estes componentes e outros componentes de outra origem. A verdade é que o relatório ambiental dos norte-americanos de 2013 vem dizer claramente que a água está a degradar no concelho da Praia da Vitória. Ora, a questão é saber se o Governo, como primeiro responsável do acordo de Portugal com os Estados Unidos e claramente em incumprimento com o plano de revitalização económica da Ilha Teixeira, aceita estipular nas análises atuais, de forma constante, parâmetros diferentes daqueles que estão a ser analisados. Isto porque existe uma situação excepcional. E por uma situação excepcional devem existir parâmetros excepcionais de procura. E dou-vos três exemplos. A questão do naftaleno, o vanádio ou o tetralídio de chumbo. São componentes que não são procurados nas análises e que são maléficos para a saúde humana. É isto que consideramos importante fazer e que este plano seja cumprido por uma entidade internacional. Esta é uma postura, no nosso entender, que assume confiança, credibilidade, transparência e, principalmente, segurança para a saúde da população. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para a última intervenção dos senhores deputados nesta parte da audição, dou a palavra. Eu peço aos senhores deputados, por favor, que senhores deputados, peço silêncio porque acho que é o mínimo que podemos conceder aos nossos colegas, é que falem e que sejam respeitados no tempo da sua intervenção. Então a palavra para a última intervenção desta fase da nossa audição para o senhor deputado Santino Pacheco, do Partido Socialista.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Ministro, eu às vezes interrogo-me o que é que leva certos governantes a gostar de brincar com os anseios das terras e com a autoestima das respectivas populações. Vem isto a propósito do facto do governo anterior ter decidido que a Guarda seria a sede da empresa das Águas do Tejo, mas nunca ali instalou nenhum serviço e as decisões continuaram sempre a ser tomadas em Lisboa. Esta mentira política e administrativa mantém-se até hoje. A Guarda continua a ser sede, pois continua até hoje.
Por favor, não entramos em... Por favor, evitem o discurso direto.
A Guarda, no papel, continua a ser sede de uma empresa de águas, mas até o correio é remetido diretamente, sem ser aberto, para a sede da EPAL. De maneira que eu gostaria de deixar ao Sr. Ministro a seguinte questão. Porque não acabamos de vez com esta mentira? Ou instalamos efetivamente a sede dos serviços da empresa na Guarda, ou então, pura e simplesmente, acabamos com isso. Porque é a única forma de respondermos com dignidade a uma situação que dá para brincar entre a população da Guarda. Era esta a questão que eu queria deixar.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Sr. Ministro para responder, sendo que, apesar de terem intervindo 14 deputados, têm direito a 20 minutos. 20 minutos, Sr. Ministro, para responder.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, tentando responder ao máximo de perguntas, partilhando uma parte das respostas que têm a ver com a habitação, com o meu colega Estado da Habitação, Ana Pinho, e dizer assim, da seguinte forma. Sr. Deputado Santino Pacheco, tem toda a razão. Tem toda a razão no que diz respeito à sede da empresa na Guarda ser uma sede de fachada. Uma sede de fachada. Que isto não seja mal entendido, quando se fala em empresas de fachada, às vezes isto é mal entendido, mas é uma sede de fachada. E não faz sentido nenhum que assim seja. E se é absolutamente fundamental o papel que a EPAL está a ter, pela capacidade que tem, no sentido de gerir o melhor possível um território tão vasto e tão grande, é evidente que, e esta é uma altura boa para colocar a pergunta, porque estamos a mês e meio, mais ou menos, de uma Assembleia Geral Eletiva da Administração das próprias Águas do Val do Tejo, e é evidente que, em consequência desta nova eleição normal da Administração, nós provaremos, e estas coisas não acontecem de uma noite para uma manhã, que o interior do país, e muito particularmente a Guarda, vai estar mais bem defendido do que esteve até esta data, e portanto a sua pergunta vem muito a propósito. Relativamente às questões do Sr. Deputado António Ventura, dizer que boa parte delas já foram respondidas a quando da intervenção do Sr. Deputado Aberta Cabral, e aquilo que eu posso dizer é que, havendo atualmente uma entidade reguladora de águas e resíduos que tem essa responsabilidade concreta, é que certamente as análises que são feitas do abastecimento de água na Praia da Vitória seguem os padrões da Organização Mundial de Saúde, porque todas elas seguem os padrões da Organização Mundial de Saúde. Relativamente à pergunta do Sr. Deputado Álvaro Batista, o Sr. Deputado Álvaro Batista deu a resposta na própria pergunta, não tenho assim nada para acrescentar relativamente àquilo que foi colocado. Relativamente à deputada, à pergunta da deputada Ela Correia, ela corresponde para mim a uma epifania. Porque depois de 40 anos em que o PSD teve o poder local em Oliveira das Meias e deixou Oliveira das Meias com 30% de saneamento, o que é de facto uma coisa vergonhosa, para não dizer palavras feias, fico de facto aqui com uma esperança de que a coisa se vai resolver. Eu direi uma dupla esperança de que a coisa se vai resolver. Primeiro, porque o Presidente da Câmara já me abordou no sentido de mostrar aquilo que quer fazer, que é um investimento ciclópico que não vai acabar nos anos mais próximos, mas que certamente vai ter uma nova direção. Mas fico, repito, duplamente satisfeito porque percebo que o PSD está preocupado com a poluição em Oliveira das Meias. Pois olha, nos últimos 40 anos podia ter estado e se estivesse, não estava agora a colocar esta pergunta porque o problema estava resolvido, mas tenho a certeza que entre um novo executivo camarário e as preocupações do Partido Social Democrata vai haver aqui um grande impulso naquela que vão ser as intervenções do saneamento básico em Oliveira das Meias. Sr. Deputado António Topa, o senhor sabe que é que a obra não começou? A obra não começou porque, e bem, e muito legitimamente, a responsabilidade também é minha, porque, olha, depois de muito hesitar, disse que sim, os autarcas da Ria de Aveiro não quiseram fazer uma empreitada separada e quiseram uma só. Se nós tivéssemos lançado a empreitada para o Canal de Mira, tê-la íamos lançado, não digo no segundo trimestre, como eu disse, mas no terceiro trimestre do ano passado. Sr. Deputado, eu sou completamente responsável pela decisão que tomei em conjunto com os autarcas da Ria, muito particularmente o Sr. Presidente da Câmara de Aveiro, que achou que esta era uma má solução. E, portanto, olha, o recap chegou no dia 8 de fevereiro para toda a empreitada e nós iremos lançar o concurso em maio deste ano, numa só empreitada, respondendo à pergunta que colocou. Senhora Deputada Joana Lima, temos naturalmente que procurar alternativas para a trofa, alternativas essas que estão a ser pensadas, alternativas essas que têm de ser naturalmente adaptadas àquela que é a capacidade de tornar sustentável esse mesmo transporte coletivo para a trofa. Estamos a trabalhar nelas e depressa haverá novidades sobre as mesmas, integradas naquilo que será o próximo pacote de fundos comunitários. Sobre o conjunto de perguntas da Ria Formosa, colocadas pelo Sr. Deputado Luís Graça, pelo Sr. Deputado Zé Carlos Barros, pelo Sr. Deputado Paulo Sá e pelo Sr. Deputado Pedro Soares, eu não consigo, independentemente das opiniões, certamente, dizerem-nos que aqui faltou diálogo. Confesso que não consigo ir ao encontro daqueles que dizem que aqui faltou diálogo. Nós reunimos-nos inúmeras vezes, sendo que, de facto, nem sempre demos razão a quem estava do outro lado da mesa. Isso é um facto, nem sempre demos razão. E desses 22 casos, senhores deputados, das casas que agora vão ser demolidas, em 19, não só o Tribunal deu razão nas 22, isso não há dúvida, é uma decisão judicial, em 19 dos casos, ninguém sequer pediu por eles. Portanto, não há qualquer dúvida de que essas 19 casas são patentemente segundas habitações por ninguém que tenha uma atividade profissional ligada à RIA. Nos outros 3 casos, eles foram vistos um a um. Dos elementos que nos foram apresentados, e aos senhores deputados, olha que o nosso critério já foi um critério muito alargado, dos elementos que nos foram apresentados, em nenhum dos casos nós conseguirmos dar razão aos proponentes. Em nenhum dos casos. Seja como for, anteontem, durante a Assembleia Municipal que existiu em Faro, foi ainda dado um tempo suplementar para que, se nestes 3 casos novos elementos existissem, que provassem coisa diferente que nunca tinha sido provada, repito que nunca tinha sido provada, posso garantir que o critério que estamos a usar para estas é o critério que fomos que usamos para as passadas. A primeira reunião do POOC vai ser na primeira semana de abril, num momento em que também queremos proceder à inauguração da Etarda Companheira em Portimão, que está pronta, num momento em que, em que queremos lançar o início da obra do desassoreamento da Rede do Alvor, num momento em que a Etarda Faro e Olhão merece certamente uma visita como Etarda tão importante, a qual contamos que entra em testes lá para julho deste ano, portanto é uma obra que está em curso. Da mesma forma que a pré-qualificação para a Ilha de Faro, para a Ponta Ilha de Faro, teve 12 concorrentes e, portanto, está neste momento o processo a continuar. Não, o Sr. Deputado Luís Graça, não temos mais nenhuma intenção, e não estou a dar nenhuma novidade, estou só a repeti-la, mas eu percebo que é que também repete a pergunta, mas, e falando até ainda ao encontro da palavra previsibilidade, não é? Como disse, aquilo que nós estamos a fazer do lado das demolições são demolir estas casas e há de ser no contexto do POOC que tudo será reavaliado, sabendo sempre que aquelas casas estão em domínio público marítimo, que o mar nos prega surpresas e, portanto, não deixemos de estar atentos a essas mesmas surpresas do mar. Estamos a fazer todo o esforço para retirar um conjunto de primeiras habitações que existem na Ilha de Faro, em zona de comprovado risco, sempre com realojamento, ainda é muito diminuto o número que conseguimos retirar, mas acreditamos que vamos conseguir ir mais além, retiramos, salvo erro, 5 casas, num absoluto consenso, e essas são, a seguir a estas 40, sensivelmente 40, 50 que estão a ser demolidas, são verdadeiramente as que mais se preocupam. As primeiras habitações da Ilha de Faro, viradas ao mar, já todas as outras foram retiradas, e aquelas habitações têm que sair dali, porque existe de facto um risco real, risco que o facto de não se manifestar este ano, no próximo ou a seguir, pode vir a manifestar-se, e nós temos que encontrar uma solução de realojamento, naturalmente, de todas aquelas pessoas. E, Sr. Deputado Paulo Sá, será também no contexto da revisão do POOC, cuja primeira reunião acontecerá na primeira semana de abril, que nós poderemos equacionar, a globalidade do cumprimento das determinações, se assim posso chamar, que constam da resolução da Assembleia da República. Sob a legionela, o deputado Álvaro Castelo Branco não está cá, dizer que aqui a nossa postura foi a mais humilde de todas, e, portanto, podendo o Governo legislar diretamente sobre esta matéria, mas sabendo, porque é público e normal que assim seja, que também a Assembleia da República está a produzir legislação sobre esta matéria, nós contamos muito em breve e certamente ainda em tempo útil poder ser discutido aqui, fazer aprovar uma proposta de lei no Governo que enviaremos a esta Assembleia para que, em conjunto com aquelas que são as propostas que nasceram no seio dos grupos parlamentares, se encontrar uma solução consensual, dizendo apenas o seguinte, é que, de facto, isto a propósito da pergunta a ser colocada e algumas perguntas por serem colocadas a mim. A legionela não é um agente poluidor. A legionela não é um problema ambiental. A legionela é uma bactéria, por sinal ubíqua, e que, em determinadas condições, pode provocar uma pneumonia muito agressiva. Mas não é um agente poluidor. A existência da bactéria, repito, é ubíqua, então na água, está mesmo em todo lado, e não provoca nada por ser assim. Ou seja, este não é um problema de poluição, não é um problema de qualidade do ar interior ou exterior, é um problema de saúde e, como tal, deve ser tratado, e a proposta que aqui chegará vai naturalmente nesse sentido. Sobre ainda uma questão que topo agora, sobre a questão das notificações feitas sem aviso prévio, eu confesso que não sei o que isto quer dizer. A notificação é uma notificação, não é uma notificação de amanhã vai acontecer isto. A notificação que é feita no contexto da Ria Formosa é uma notificação administrativa, não sei o que é um aviso prévio. As decisões que os tribunais nos comunicam quando ganhamos e quando perdemos ações também não vêm com defrema de véspera para dizer vá-se preparando que a coisa pode correr mal. Não, é uma notificação formal e administrativa e que nós enviamos àquelas 22 famílias, 22 pessoas que puseram ações de tribunal contra nós, que receberam também sem aviso prévio a notícia de que tinham perdido a ação e as quais nós notificamos com um prazo de 30 dias para tomar, pelo menos 30 dias, a lei assim obriga, para tomar posse administrativa, mantendo sempre em paralelo, de facto, o diálogo com as associações que representam que representam, ainda que de maneira informal, mas de facto é um território todo ele muito informal. Não foi por isso que nós tivemos menos respeito, menos tempo. O deputado Pedro Soares dizia à dada altura que não é verdade, que eu deixei de responder. Já agora, dizemos que nesta fase final ninguém se dirigiu a mim, fui eu que me dirigi à Associação SOS Ria Formosa, num e-mail. Eu não fiz mais que a minha obrigação, ninguém tem que me agradecer nada, mas a explicar aquilo que estávamos a fazer, e portanto não, acho que é mesmo injusta esta afirmação, e dificilmente pode ter vindo de pessoas por quem tenho a maior estima, conheci neste processo, com os quais naturalmente nem sempre estou de acordo, mas com quem estamos a trabalhar. Sr. Deputado Helena Roseta, sim, o relatório, como aliás também foi dito, a comunicação social ainda está em curso, será entregue, no mais tardar dentro de uma semana, já completo, nesta mesma comissão. Precisamente porque notícias houve, nós não podíamos fazer de conta que não tinham existido e, portanto, achamos que devíamos trazer este assunto para a apresentação que foi feita. Todas as carências foram tipificadas e foram categorizadas pelos próprios municípios, mas acreditamos sinceramente que nós conseguimos mesmo fazer o levantamento completo. Por exemplo, as próprias listas de espera das autarquias foram identificadas e levantadas no contexto deste mesmo inquérito, que lá está, podemos comparar com muitas outras coisas que aqui já foram ditas com toda a franqueza. Não conhecemos antes de nós quem o tenha feito melhor e que o tenha feito tão completo e que o tenha feito com indo tão ao detalhe, onde, nomeadamente, e numa questão que sinceramente que eu não estava à espera tivesse uma resposta tão completa, são identificadas, por exemplo, carências habitacionais. Não porque a habitação é uma habitação disfuncional ou uma habitação que não tem condições para que ali se possa residir, mas porque, do ponto de vista da sua localização, ela está ou pode sofrer de um risco ambiental e, como tal, foi classificada, e bem, por parte das autarquias como uma carência habitacional, ainda que a casa tenha todas as condições internas para que ali uma família possa naturalmente viver. É evidente que não há uma relação direta entre os devolutos e as necessidades de habitação. Sabemos isso bem, sabemos bem que só 2% do parque habitacional é público e sabemos bem que queremos caminhar para ter 5% do parque habitacional com apoio público. E é aqui que, de facto, nós queremos muito ir ao encontro de aproveitar ao máximo um conjunto vasto de habitações que existem, que certamente não podem ser habitadas da noite para o dia, nem pouco mais ou menos, e têm que ser recuperadas. E, nesse sentido, indo ao encontro da pergunta que a deputada Paula Santos referiu, dizendo que um muito bom exemplo está a decorrer no Seixal, onde, no que diz respeito ao bairro da Jamaica, se assim posso dizer, com um apoio muito grande e uma intervenção direta da Câmara Municipal e da Misericórdia, em relação a um bloco em concreto, que são, salvo erro, 60 famílias, as primeiras a sair dali, essas pessoas irão ser realojadas num conjunto de fogos já existentes. Alguns precisam de obras, naturalmente, mas é isso que estamos a fazer, com um apoio muito grande e uma enorme diligência por parte da Câmara Municipal do Seixal. Se o Sr. Presidente me permitisse, eu pedia à Sociedade de Estado, Ana Pinho, que, sobre estas duas perguntas, e naturalmente sobre outras tenham sido dirigidas à sua habitação, que complete essa mesma resposta, ainda tem 5 minutos, com licença.
Muito obrigada. Só para complementar um pouco o que o Sr. Ministro já afirmou, nós, de facto, demos nota de que o relatório estava a ser finalizado e, tal como eu referi aqui na audição do dia 9, contamos que ele seja entregue nos próximos dias a esta Assembleia. Relativamente à questão da tipificação, ela existiu, de facto, mas os municípios alertaram para ela. E o que o IRU fez foi absorver a informação extra que os municípios entregaram, nomeadamente, como disse o Sr. Ministro, as próprias listas de espera, e depois ainda validou os dados com os municípios. Para além do mais, claro que isto nunca pode ser um levantamento que esteja feito ao dia, porque isto é uma realidade dinâmica.
Ou seja, nós não estamos a presumir que toda a gente que no dia em que isto vai ser entregue na Assembleia esteja em situação de carência, e lá está registado. É uma ordem de grandeza, é um levantamento, e que, pela mesma ordem de ideias do caráter dinâmico desta realidade, não vai servir como uma fotografia que congele, como aconteceu no âmbito do PER, quem poderá ser alvo de apoio. Ou seja, é um instrumento que nos permite conhecer melhor o problema e, com esse conhecimento do problema, melhor desenhar a estratégia de resposta a dar-lhe. Em relação à questão da mobilização de devolutos, e complementando a questão que o Sr. Ministro falou, que é uma das formas de mobilização que temos prevista, que é o apoio à aquisição de devolutos para reabilitação, para disponibilização às famílias mais carenciadas, nomeadamente no âmbito do primeiro direito. Querer dizer que o primeiro direito, como também referi aqui na audição de dia 9, também irá permitir apoiar a reabilitação de edifícios privados como as ilhas, desde que eles sejam destinados às famílias carenciadas, mas que temos também previsto o reforço dos meios dos municípios para intervir nestas matérias, no âmbito da consulta pública, do resultado da consulta pública à nova geração de políticas de habitação, apoios financeiros no âmbito do primeiro direito, majorados quando está exatamente em causa a questão da reabilitação, aquisição e reabilitação de devolutos, para além dos incentivos que estamos a dar à reabilitação de imóveis privados, nomeadamente reabilitar para arrendar IFRU. Não esquecer que, ao nível dos devolutos públicos, temos o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, que está a dar a grande resposta a esse fim. Em relação à compatibilização dos preços com a capacidade das famílias, eu já falei há pouco, mas voltamos a dizer, famílias mais carenciadas, temos por via do arrendamento apoiado um instrumento fundamental, um pilar da nossa política de habitação, que é o primeiro direito. Temos o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado a fomentar oferta pública adicional para as famílias de rendimentos intermédios que não conseguem aceder aos preços por via de mercado. Temos o Programa de Arrendamento Acessível, destinado a mobilizar, para além da oferta pública, que é a nossa primeira aposta, mas mobilizar e seduzir o próprio mercado privado a colocar as suas frações em arrendamento a custos comportáveis pelas famílias. Temos incentivos ao investimento, à reabilitação para arrendamento e para arrendamento no âmbito do programa de arrendamento acessível, como já vimos o programa Reabilitar para Arrendar, que é também o que já está a dar resposta nas ilhas. E em relação à questão que foi dita dos despejos, falar que nós estamos, como já até foi referido, incentivos à renovação dos contratos por via da fiscalidade da longa duração, que inclui a renovação dos contratos. Sim, é o que nós estamos a trabalhar. Eu acho que a pergunta foi essa. Temos instrumentos que promovem maior segurança, que eu também já referi aqui hoje, de sublinhar que a taxa de incumprimento aqui é de 0,5% no arrendamento, ou seja, menos a taxa de incumprimento nas hipotecas é 10 vezes superior a esta que estamos aqui a falar, mas mesmo assim nós estamos a promover um instrumento de segurança no arrendamento que ao inquilino cobre também quebras inesperadas de vencimento, o que o protege de situações de despejo por incumprimento por pagamento de renda. Estamos a promover uma maior rendibilidade que também seduz os proprietários a manterem a fração em arrendamento, e vamos dar apoio às famílias carenciadas que se vejam necessitadas de solução habitacional, como eu já falei, por via de primeiro direito. Em relação à Madeira, o ponto de situação atual ao nível do apoio direto às famílias, são 8 contratos assinados, 7 contratos aprovados, 3 contratos estão em análise, vão à próxima reunião do
Conselho. Senhora Secretária de Estado, tem que concluir.
Concluindo, o apoio à HIM, neste momento estamos a falar de 40 focos já financiados, já está aprovado mais 30, valor libertado total 200 mil euros, valor aprovado 1 milhão e 200 mil euros.
Obrigado, Senhora Secretária de Estado. O Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira quer usar da palavra para que efeito?
Para elaborar um protesto, Senhor Presidente, em nome do complementar do PSD.
Faça favor, Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Presidente, nós entendemos e o Partido Social Democrata entende que no decurso de uma audiência parlamentar, todo e qualquer membro do Governo e todo e qualquer deputado se deve abster de fazer adjetivações pejorativas sobre a atividade autárquica de um qualquer Presidente de Câmara que ainda por cima não está presente na sala. E nesse contexto nós lamentamos, repudiamos a adjetivação de vergonhosa atribuída pelo Sr. Ministro à atividade autárquica passada do Sr. Dois, Sr. Presidente da Câmara de Oliver desse mês. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro quer responder?
Se permitem, muito obrigado, dizer que aquilo que eu considero e considero é que, de facto, durante 40 anos, esta autarquia foi do PSD. Nem sei, nem faço a mais pequena ideia, sobre o último Presidente da Câmara, quanto tempo esteve e quanto Presidente da Câmara, de facto, não sei. Olha, do ponto de vista pessoal, tenho até a maior estima por ele. A questão não é essa, é que durante 40 anos, em que foi o PSD que liderou a Câmara Municipal do Verde das Meias, e aquilo que eu disse foi o seguinte, é vergonhosa a taxa de cobertura de saneamento que existe ao fim de 40 anos, repito, por comparação, olhe, com outras autarquias que foram geridas sempre pelo PSD, uma Vila da Feira. Portanto, é de facto baixíssima aquela taxa de saneamento e aquilo que eu digo e repito é que, havendo uma vontade forte do atual Executivo e havendo um tão grande empenho por parte da oposição, tenho a certeza que agora vai melhorar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Mais algum senhor deputado que quer interpelar a mesa? Foi uma retificação apropriada. Sendo assim, senhor ministro, senhores membros do governo, agradecer-lhes a vossa presença e também aos senhores deputados, apesar desta adiantada hora. Um resto de um bom dia. Obrigado.